吧？Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também pela internet. Hoje é o dia 7 de fevereiro de 2017 e começa agora a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de fevereiro de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Pente Júnior fazer a leitura de um trecho da declaração da Bíblia Sagrada e solicito também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel a vossas palavras? De todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens, eu me alegro, muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos, meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis. Jamais esquecerei vossas palavras. Estas são palavras da salvação. Pai nosso que estais no céu,
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Quero agradecer os vereadores Eduardo Pente Júnior por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre José Venâncio Amaral. Falar sobre eleições 2016 em Divinópolis. Projeto de lei número CM 006-2017, altera o artigo 31, inciso 3º da Lei nº 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte de passageiros. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo, quórum maioria simples. Projeto de Lei nº CM9/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de cartórios sediados no município de Divinópolis incluírem nas escrituras públicas o nome e a inscrição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, na pessoa física ou jurídica, responsável pela intermediação de negócios imobiliários. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei nº CM25/2017. Altera o artigo 1º da Lei nº 7058 de 2009, que dispõe sobre reserva de vaga nos estabelecimentos públicos e privados do município de Divinópolis, de 6 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Ofício 26 de 2017. Venho por meio deste solicitar ao presidente da Câmara a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública, tendo em vista os anseios da população e o crescimento assustador da criminalidade no nosso município, exigindo um acompanhamento permanente por parte desta Casa e seus legisladores. Solicito que este pedido seja analisado em caráter de urgência devido à importância do mesmo. Vereador Sargento Elton. Ofício 24 de 2017. Na eventualidade, não é possível as indicações dos dois. Cordialmente solicitamos a Vossa Excelência que verifique a possibilidade de nomear a bancada do PEM. Na eventualidade, não sendo possível a indicação dos dois, que ao menos o vereador Vicente de Paula, negro do Buriti, seja nomeado membro efetivo. Vereador Sargento Elton, líder do PEM. Contabilidade Geral do Município, Ofício 27/2017. Solicitamos a reserva do plenário junto à Câmara Municipal de Divinópolis e equipamentos de som e projeção para apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2016 e primeiro e segundo quadrimestres de 2017, com base no artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conforme abaixo relacionados. Dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 14h30. Dia 31 de maio de 2017, quarta-feira, às 14h30. Dia 29 de setembro de 2017, sexta-feira, às 14h30. Flávia Guimarães e Agilson Emerson da Silva. FIENG, Regional Centro-Oeste, Divinópolis, 31 de janeiro de 2017. A Câmara Municipal de Divinópolis. Senhores vereadores, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, através da Regional Centro-Oeste, representa o setor industrial da região e atua na defesa de seus interesses, no âmbito do desenvolvimento da cadeia produtiva regional. A atuação da FIENG empenha-se em buscar alternativas que permitam aumentar a competitividade empresarial, a partir do fortalecimento de todos os setores da economia local. Neste contexto, faça as iniciativas que exigem a presença de cobradores em todas as linhas de transporte coletivo de Divinópolis. A entidade acredita que qualquer medida que aumente o custo operacional dessas empresas, somada à elevação carga tributária que estão submetidas, limita-se fortemente à competitividade empresarial e deve ser rechaçada. Por essa razão, manifestamos nosso apoio a Lei 7.766 de 2013, que possibilitou ganhos significativos tanto para os usuários do cartão de Vipass quanto para os empresários do setor. Em consequência, à medida proposta, alertamos também para o fato de que o aumento da circulação de dinheiro em espécie dentro dos veículos pode comprometer ainda mais a segurança das pessoas que utilizam este meio de transporte. Não se deve ignorar que os indicadores de criminalidade são decisivos para que novos investimentos aportem do município. Assim, reforçamos a necessidade que as propostas apresentadas por esta Casa contribuam para melhorar o ambiente de negócios, tendo em vista aqueles que querem compreender e sirvam para promover o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico de Divinópolis. Afonso Gonzaga, presidente da FIENG. Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública. Ofício 2 de 2017. A ACASP, Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública, manifesta apoio à Lei 7.766 de 2013 e o incentivo ao cartão eletrônico por diminuir comprovadamente o dinheiro nos ônibus. Toda política pública pautada na prevenção do crime terá o apoio da ACASP, principalmente no momento gravíssimo de violência e falta de estrutura carcerária que Divinópolis e o país estão vivendo. Ressaltamos ainda que desde a aprovação desta lei e a implantação da tarifa diferenciada, diminuíram significativamente as queixas de assalto a coletivos em nossas reuniões semanais. Agradecemos a oportunidade e nos dispomos desde já para eventual esclarecimento. José Levi da Silva Lucas, presidente. Divinópolis, 30 de janeiro de 2017. A Câmara Municipal de Divinópolis, presidente Adair Otaviano de Oliveira, nobres edis. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, entidade que representa a classe empresarial, que tem conseguido manter às duras penas o nível de emprego em nossa cidade, tem visto com preocupação o movimento popular no sentido de determinar a exigência de cobradores em todas as linhas do transporte coletivo. Acreditamos que este assunto deve ser tratado com muita cautela, para que medidas ditas populares, na verdade, sejam revertidas em desfavor do próprio usuário e de todas as demais cidadãos. Assim, entendemos que qualquer medida que possa causar o aumento do preço final do Vale Transporte deva ser veementemente rechaçada. Embora também estejamos muito preocupados em aumentar o nível do emprego em nossa cidade, este deve ser feito de forma a aumentar a produtividade e não os custos finais. No mais, é sabido que empregos deste nível, na verdade, não tem faltado, conforme informações divulgadas pela própria imprensa em consulta ao CINE. Assim, solicitamos desta Casa todo empenho e sensatez que se faz necessário neste momento de crise e que só com medidas que realmente tragam o desenvolvimento econômico poderemos juntos encurtar esta fase. Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um ano produtivo de muitas bênçãos e nos colocamos à inteira disposição para discutir este ou qualquer outro assunto que seja de interesse de nossa cidade. Atenciosamente, Alexandra Galvão, presidente. Consórcio Transoeste Transporte Urbano de Divinópolis, 1º de fevereiro de 2017, ofício número 1178 de 2017. Excelentíssimo senhor Odair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, referente à Lei número 7.766 de 2013, Senhor Presidente, encaminhamos o ofício do comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, Senhor Tenente Coronel Marcelo Carlos da Silva, que manifesta a opinião da corporação quanto à Lei nº 7.766 de 2013 e a política de administração de dinheiro nos ônibus, nos termos do ofício em anexo. Acreditamos que esta manifestação de órgão sério e de grande prestígio por toda a população contribuirá muito com a discussão de matérias relacionadas ao objeto da Lei nº 7.766 de 2013. Sem mais para o momento, nos dispomos para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Felipe Nejin Carvalho, diretor. Acide Divinópolis, 30 de janeiro de 2017. A Associação Comercial e Industrial Agropecuária e Serviços de Divinópolis, Acide, tem como objetivo buscar a melhoria da qualidade e da produtividade das atividades econômicos sociais do município, promovendo o desenvolvimento social e o econômico autossustentado de Divinópolis e da região. A parceria entre a entidade e o setor de transportes em nossa cidade é firme, com a confiança mútua e estabelecida ao longo dos anos. O transporte coletivo, com o qual sempre contamos, sempre viabilizou o atendimento e o serviço prestado às necessidades do setor, bem como a busca imediata pela solução das mesmas. Embora, havendo sindicato próprio do setor de transporte, a ACID é no âmbito municipal a entidade que possui interesse e detém a competência para bem representar e solucionar as demandas do setor. Sabemos da importância e da grande representatividade que esta empresa proporciona aos usuários do transporte coletivo, bem como ao empresariado, quando do incentivo à real redução dos custos operacionais desses, através das tarifas diferenciadas oferecidas na aquisição do Vale Transporte. A ACID é contrária a qualquer medida que aumente os custos do cartão de Vipass, por meio da redução dos gastos efetivamente suportados pela empresa na concessão do Vale Transporte. Aos trabalhadores, às empresas, tem resultados positivos para o seu equilíbrio financeiro, além de oferecer comodidade e segurança aos seus funcionários. O Divipass é uma economia concreta e a ACID, através dos seus canais de comunicação, apoia e divulga o seu uso e reafirma seu apoio à Lei 7.766 de 2013, que possibilitou o desconto do cartão Divipass de R$ 3,90 para R$ 3,45. Leonardo Santos Gabriel, presidente. Sem mais, presidente.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições.
Indicação CM 282 de 2017, que seja encaminhada esta ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a reforma da Praça da Comunidade Buritis. Vereador Adair Otaviano de Oliveira. Indicação CM 283 de 2017, que seja encaminhada esta ao prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar o asfaltamento da estrada da comunidade dos Buritis. Indicação número 284 de 2017, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar o término da rede de água à comunidade Boa Vista e Ribeirão Frio, ambas vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara. Indicação número 50/2017. Seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalar luminária nos postes do endereço abaixo relacionado. Rua Orozimbo José Marcolino, 350, bairro Paraíso. Indicação 59/2017. Que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalar luminária nos postes do endereço abaixo relacionado. Rua Simvar Souza Rocha, 431, bairro São Roque. Indicação número 61/2017. Seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a doação do lote descrito abaixo para o Conselho Central de Divinópolis Sul com os fins de construção do Salão Vicentino no bairro Campina Verde, lote número 180, quadro 228, setor 45, área do terreno de 288 metros. Ambas, vereador Ademir Silva. Indicação número 14/2017, que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na rua Manacá, 531, esquina com rua Jasmim, no bairro Belo Vale. Indicação 31/2017, que seja estudado junto à mesa diretora a possibilidade de analisar o anteprojeto anexo a esta indicação que visa alterar o regimento interno do Poder Legislativo no seu artigo 15. Indicação número 36/2017, que seja encaminhado esta indicação ao excelentíssimo prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na rua João Milani, entre José Venâncio e Lírio do Vale, no bairro Quinta das Palmeiras. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Requerimento número 19/2017, sobre a implantação do processo seletivo de estagiário no Poder Legislativo de Divinópolis. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação CM 29/2017, que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da construção de uma travessia ponte sobre o código da rua Rosa Fonseca e Silva entre as ruas Peru e Califórnia, no bairro Santa Rosa. Indicações número CM 30/2017, que seja enviado o anteprojeto anexo ao senhor prefeito municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-los à Câmara Municipal como projeto de lei para apreciação e deliberação. Indicação CM 52/2017, que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade que seja realizada uma limpeza na travessia de pedestre na rua Califórnia, entre as ruas Rosa Fonseca e Silva e rua José Teodoro Ferreira, no bairro Santa Rosa. Todas, vereador César Tarzan. Indicação número CM 4/2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira. Solicitando que seja estudado, junto ao órgão competente da administração, a possibilidade do local de atualmente estar instalado o tiro de guerra 04019, passe a abrigar uma companhia da Polícia Militar para a região sudeste. O TG 04019 passaria para outro local que atendesse melhor à instituição. Indicação CM 05-2017, que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade do asfaltamento da Avenida Juvelino Rabelo, no bairro Porto Velho, bem a construção de uma ciclovia em toda a sua extensão. Indicação CM 006-2017, que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de reabertura do restaurante popular em Divinópolis. Todas, vereador Edson de Souza. Indicação 126-2017, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na rua Cedro, entre a rua Goiabeiras até o fim da rua, no bairro Jardinópolis. Indicação 127-2017, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de fazer limpeza no campo do bairro Candidés. Indicação número 128-2017, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de fazer coleta de lixo nas ruas abaixo do bairro da Vanuse, Maria Antonieta, Elpídio Gomes e Alzira Fonseca. Todas, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 60-2017, solicitando que seja feita a construção de uma escola de ensino fundamental no bairro Jardim Copacabana. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 65-2017, que seja reconsiderada a ampliação do número de atendimento de crianças e adolescentes no projeto social ABB, comunidade o qual sofreu significativos racionamentos de investimentos nos últimos anos e, consequentemente, impactou na assistência das famílias necessitadas. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 236-2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: recapeamento asfáltico, pintura estratigráfica e sinalização das ruas Cambuquira, no bairro Afonso Pena, em toda a extensão. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: recapeamento asfáltico, pintura estratigráfica e sinalização da rua João de Barro, bairro Serra Verde, em toda a sua extensão. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: construção de 4 bocas de lobo para recebimento de águas pluviais e direcionamento à rede coletora na Avenida Pelicano, Conjunto Habitacional Oswaldo Machado Gontijo. Todas, vereador Josafá Anderson. Requerimento número 20-2017, o qual visa requerer ao chefe do Executivo informações quanto à forma de atuação da CETRANS junto ao ônibus do transporte coletivo. Vereador Marcos Vinícius. Indicação 200-2017, que seja encaminhado ao senhor Galileu Teixeira Machado a proceder o corte da árvore situada na rua Ipanema 462, no bairro Ipiranga, nesta cidade. Indicação número 201-2017, que seja encaminhada ao senhor Galileu Teixeira Machado a proceder a limpeza na rua Santa Catarina, no bairro Vila Belo Horizonte, nesta cidade. Indicação número 202-2017, que seja encaminhada ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado a proceder à colocação de um braço e luminária no poste situado à rua Altino Oliveira Campos, 510, no bairro Padre Eustáquio, nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 180/2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de limpeza, capina e retirada de entulhos na rua Cabo Antônio Valles Nunes, próximo ao número 395 e 397, no bairro Jardim Candelária. Indicação número 181/2017, que seja estudada junto ao setor competente a possibilidade de limpeza, capina e retirada de entulho na rua Genor Vaz da Silva, próximo ao número 112, bairro Vista Alegre, Santo Antônio dos Campos. Indicação número 182/2017, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de ser feito o recapeamento da rua São João del Rei, bairro Dom Pedro II, número 100, até as proximidades da Copasa. Vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar número 4/2017. O vereador que presente subscreve, requer a Vossa Excelência da forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja consignado nos anais desta casa uma moção de pesar pelo passamento da senhora Leopoldina Antônio de Souza, ocorrida em Divinópolis, dia 3 de fevereiro de 2017, devendo ser feita comunicação à família enlutada. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 336/2017. Solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de implantação de PSF, Programa de Saúde da Família, no bairro Copacabana, neste município. Indicação número 337/2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalação de luminárias nos postes existentes na comunidade de Cachoeirinha, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM83/2017, que seja providenciado no bairro Danilo Passos 1, na Avenida Antônio Neto, nas proximidades do número 1942, uma elevação para passagem de pedestres com a devida sinalização. Indicação número CM084/2017, que seja providenciado no bairro Danilo Passos 1, na Avenida Antônio Neto, instalações adequadas para o escoamento pluvial ao longo da referida avenida. Indicação número CM087/2017, que seja providenciado a instalação de quebra-molas com a devida sinalização na rua Pitangui, nas proximidades do 1410, bairro Oliveiras, ambas Sargento Elton, vereador. Indicação número 89/2017, que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: que programe a limpeza e a capina do córrego localizado à rua Marechal Castelo Branco, próximo ao número 1190 do bairro São José. Indicação 90/2017, que seja verificada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: canalização do córrego na rua Marechal Castelo Branco, próximo ao número 1190 no bairro São José, e pavimentação da mesma. Indicação número 091/2017, que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização do serviço de tapa-buracos nas ruas Geraldo Francis Vicente e rua José Tavares, nos bairros Quintino e Casa Nova. Ambos vereador Zé Luiz da Farmácia. Sem mais, presidente.
Quero agradecer à secretária Janete pela leitura das indicações, das proposições. E, em seguida, solicito também, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Palavra.
Palavra ao vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu queria aqui falar da conclusão da nossa comissão que apurava a denúncia apresentada pelo vereador Hilton de Aguiar sobre possíveis irregularidades nos processos de liberação de alvará sanitário. Diante do exposto, a comissão aqui conclui que as denúncias não procedem, que não restou comprovação do objeto no sentido de averiguar fatos alegados pelo vereador Hilton de Aguiar sobre possíveis irregularidades nos processos de liberação de alvarás sanitários. Desta forma, é público e notório que se trata de uma disputa de poder entre os servidores, causando prejuízos nas ações deliberadas e, por consequência, reflete de forma negativa à população, o que se refere na qualidade e andamento dos trabalhos executados pela Vigilância Sanitária. Salvo melhor juízo, a comissão entende que o caso em questão trata-se de assuntos inerentes à administração, cabendo ao chefe do Executivo as providências necessárias. Assim queremos, do chefe do Executivo, que tenha maior zelo para com a Vigilância Sanitária e sugerimos uma revisão nos procedimentos realizados sobre o fato em tela, evitando especulações baseadas em suposições geradas pelas padronizações dos trabalhos da Vigilância Sanitária. O fim desse relatório também informa que em 22 de dezembro de 2016, o chefe do Executivo, tempestivamente, apresentou a defesa constante de 11 laudos, sendo recebidos pela comissão, mas não apresentando nenhum fato novo que alterasse o entendimento da referida comissão. Divinópolis, 29 de dezembro de 2016, vereador presidente Eduardo Pinto Júnior, vereador relator Dr. Delano Santiago e vereador membro Hilton de Aguiar. Obrigado, presidente.
Quero agradecer ao vereador Eduardo por finalizar seus trabalhos, mesmo que fosse da legislatura anterior. Em seguida, passamos à tribuna livre. Convido o senhor José Venâncio Amaral para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267-270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que já constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, aqui na frente eu li escrito tribuna livre. E tribuna livre, o tribuno tem o direito de falar aquilo que ele bem entender aqui. Ou do contrário, não é livre. Senhores vereadores, antes de cada vereador assumir essa Câmara, eu procurei 11, 12 vereadores e a cada um eu entreguei um DVD. Os senhores se lembram, 12 vereadores. E eu disse a cada um que assistisse esse vídeo que eu voltaria aqui para falar sobre ele. Os senhores se lembram muito bem disto. E, no entanto, dos 12 vereadores, apenas um vereador eu não entreguei nas mãos dele esse vídeo. Eu entreguei para o assessor dele. E esse assessor disse para mim o seguinte: antes de entregar esse vídeo para o vereador, eu vou levar ele para a minha casa, vou assistir esse vídeo e depois vou entregar para o vereador. 5 dias depois, eu voltei a esta casa, e perguntei para o assessor: você assistiu o vídeo? Ele disse: não, eu não assisti. Então eu perguntei para ele: o que é que você fez desse vídeo? Ele disse: entreguei para o vereador. Terça-feira passada, eu encontrei com o vereador na porta da Câmara e perguntei para ele: e aí, vereador, você assistiu o vídeo que eu deixei para você? O vereador me perguntou: qual vídeo? Eu disse: um vídeo que fala sobre a eleição de 2016 e que tem algumas coisas interessantes que cada vereador deveria conhecer. O vereador disse para mim: não, nem vi. Eu disse: mas o seu assessor disse que te entregou. E o vereador disse: então eu vou conversar com o meu assessor para saber deste vídeo. Isto passou-se quase um mês. E o vereador talvez não tenha visto este vídeo. Foi por isso que para cada vereador que eu entreguei o vídeo, eu disse para ele: tome muito cuidado com o que os senhores têm dentro do seu gabinete. Porque dentro do seu gabinete, às vezes, pode ter alguém que é para te servir, mas vai estar te vigiando. Te vigiando para outra pessoa. E, no entanto, parece que alguns vereadores nessa casa não entenderam a mensagem. E justamente por não entender essa mensagem é que muitos vereadores que estavam aqui não voltaram para essa casa. Porque muitos assessores estavam apenas para vigiar os vereadores, para os seus padrinhos. Mas, senhores, isso é apenas um fato. Nessa casa hoje, eu tinha um assunto muito interessante para conversar com os senhores. Mas devido a alguns acontecimentos, eu pude perceber que nessa casa, muitos dos senhores não estão aqui para representar o povo, infelizmente. Eu vejo aqui nessa casa três vereadores que se postaram em defesa da população de Divinópolis. E mais uns dois vereadores que estão aqui para trabalhar seriamente. Os três que se postaram para defender o povo, eu posso citar o nome deles: Sargento Elton, Roger Viegas, Cleiton Azevedo. Porém, Cleiton Azevedo, ao fazer o trabalho que é da obrigação de cada vereador de representar o povo, ele foi ameaçado de ter que responder à comissão de ética. Ora, por ser vereador, ele tem que responder à comissão de ética, fazer aquilo que a população espera de cada vereador, que é legislar e fiscalizar as coisas erradas. Ele tem que responder para a comissão de ética. Sendo assim, senhores, eu fiquei preocupado e temeroso se esta casa merece que se faça alguma denúncia. Uma vez que nós temos vereadores aqui que ainda ocultam denúncias minhas da legislação passada, que ainda não obtive resposta até hoje. Por exemplo, o nosso Pinto Júnior até hoje não me informou o endereço da casa da dona Chuchu. Só um endereço. Até hoje eu não tive esse endereço. Dona Chuchu já está no cemitério há tanto tempo e até hoje não sei onde foi feita uma casa para ela. De forma que a gente preocupa: será que a gente pode fazer uma denúncia nessa casa? Não. Eu acho melhor falar sobre outros assuntos. Por exemplo, eu pediria aos senhores que viram naquele vídeo a situação daquele hospital público que está sendo construído, que os senhores façam apelação para o diretor da Universidade Federal de Medicina para que ele assuma aquele hospital público, porque dali pode vir dinheiro do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para a conclusão daquele hospital e servir muito melhor a população de Divinópolis e de todo o Centro-Oeste. Os senhores podem fazer isso, convocar o diretor da Universidade de São João del Rei e propor a ele que ele assuma daqui para frente. E mais uma coisa, senhores. O Hospital São Bento Menos está em dificuldade e precisa do apoio dessa casa para que as irmãs que dirigem aquele hospital não vão-se embora daqui de Divinópolis. É muito importante aquele hospital para a nossa cidade. Demais, o que eu tenho a dizer para os senhores é o seguinte: conforme os senhores também viram naquele vídeo, aquelas denúncias são graves, e no primeiro vídeo, chamado A Justiça Está Chegando, os senhores viram que eu planejei realizar 3 façanhas. E todas as 3 façanhas foram realizadas com maestria. Consegui, com o meu trabalho, com a minha ideia, interromper uma sequência de mortes na UPA dessa cidade, conforme os senhores viram naquele vídeo. Felizmente também consegui impedir que o Hospital São João de Deus fosse fechado. E a 3ª façanha, eu consegui fazer com que nesta casa tivesse 10 vereadores diferentes, né? Tirando daqui aqueles que tinham cadeiras cativas. Felizmente, essa façanha eu consegui. Então, o que eu espero dos senhores é o seguinte: façam o melhor. Façam pelo povo que elegeram os senhores. Façam por este povo que espera que os senhores façam o melhor. E vou acabar aqui a minha tribuna, porque eu esperava que a população de Divinópolis, ao a gente trabalhar para impedir fraude na eleição, eu esperava que a população me desse aqui nessa casa pelo menos 7 vereadores a quem eu pudesse confiar para que a gente pudesse continuar trabalhando pelo bem-estar de toda a cidade e do Centro-Oeste de Minas. Mas, infelizmente, o povo não me deu 7 vereadores. Infelizmente, eu pude ver aqui apenas 3 ou 4 vereadores a quem eu...
Concedo mais 3 minutos para terminar seu pronunciamento.
3 ou 4 vereadores a quem eu pudesse confiar. E é muito pouco para mim continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu paro por aqui. Eu, a partir de hoje, não estou mais para fazer nenhum bem para essa cidade, como eu sempre fiz. Conforme todos sabem, eu consegui fazer muita coisa boa para essa cidade. Inclusive, nós temos 15 pilantras indiciados pela Polícia Federal, porque eu consegui fazer com que esses pilantras fossem indiciados. Daqui para frente fica para os senhores a responsabilidade de fazer com que o Ministério Público faça a justiça que o povo dessa cidade quer que seja feita. O senhor, Sargento Elton, disse que o senhor não gosta de bandido, mas aqui nesse lugar o senhor pode ter certeza que o senhor vai encontrar muitos bandidos e bandidos de verdade para o senhor enfrentar. Entendeu? Senhores, tudo de bom para os senhores. Felicidade, né? E toquem o barco para frente, porque eu paro por aqui.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno que fez uso da fala nessa tarde de hoje, e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Josafá.
Boa tarde, permissão
concedida, vereador.
Sentado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores. Você que não assiste pela TV Câmara, é imprensa, vocês que não visitam nessa tarde. Senhor presidente, foi lido na última reunião de quinta-feira a indicação 229 e aprovado nesta tarde. Fico satisfeito pela aprovação dessa indicação, que ela trata de uma luta muito antiga ali da região do Alvorada, Serra Verde, sobre a trincheira ou do viaduto da Itamarandiba, que fará a ligação das duas regiões. Mediante algumas reuniões posteriores que tive lá na CETOP, sexta-feira estive na CETOP, devido a alguns comentários que talvez essa obra seria adiada novamente, que é a trincheira ali da Ibirité. Fui na CETOP com a reunião com o Renato Guimarães, que é o subsecretário da CETOP, e com o Felipe Melo. E fiquei surpreendido, senhor presidente, que a CETOP, que a Nascente das Gerais, está pedindo para iniciar essa obra mais aditivo. Aditivo, vereador Ademir, aditivo é pororô. Ela está querendo mais dinheiro. Ela não está satisfeita de 5,50 que cobra para ir e 5,50 para voltar. Divinópolis prejudicado do jeito que está, com escritório aqui na cidade. Nós não somos ouvidos, os presidentes de bairro. A própria casa não é ouvida, porque eu já estou há um mês solicitando uma reunião com o senhor Joselito, da Nascente das Gerais, e até agora não tive resposta da Nascente das Gerais. Então a gente fica novamente preocupado com essa situação, a postura da Nascente das Gerais em relação a Divinópolis. Para que este projeto tão sonhado do Serra Verde, da Avenida da Rua Ibirité, da Trincheira, nós tivemos que acionar na época o Ministério Público, através do Dr. Sérgio Udim. Fizemos abaixo-assinado, foi feita uma grande mobilização em torno das associações de moradores da região, e tivemos, através do Ministério Público, que é Nascente das Gerais, nos atendesse. E dessa forma, vamos ter que acionar o Ministério Público novamente. Foi protocolado ontem o ofício CM 062, no Ministério Público, chamando, convocando novamente as partes, Nascente das Gerais e CETOP, para que a gente possa ajustar esta questão da trincheira da Ibirité. Novamente vemos sendo retalhado, né, pela Nascente das Gerais. Ela não cumpre com os contratos aqui, e isso tem nos deixado preocupados. Ter que acionar novamente o Ministério Público para reivindicar um direito da comunidade, né? Um sonho de 12 anos, né, que eu venho trabalhando juntamente com os presidentes de bairro ali da região do Serra Verde e do Alvorada. Semelhantemente, parece que seguindo a mesma linha, senhor presidente, a Copasa também é relutante em responder os pedidos desta casa e dos presidentes de bairro. Mediante esse decreto que foi do ex-prefeito Vladimir, a gente fez uma solicitação de um cronograma de datas e de obras, para que a gente possa acompanhar e fiscalizar, né, cumprir a nossa obrigação, que é fiscalizar a Nascente, a Copasa, no caso. E até agora, já vai para 30 dias, essa resposta não chegou até meu gabinete. Já está protocolado também no Ministério Público essa questão da Copasa, né? Já acionei o Ministério Público. Volto a reafirmar o descaso da Copasa aqui em relação a Divinópolis. O Serra Verde, depois daquele abaixo-assinado, Fortaleza, Rinaldo Campos, Alto das Oliveiras, já está sendo vítima novamente da falta de água. Eu tenho lá um assessor, o Nelinho, que fica monitorando a questão da água lá do Nova Fortaleza, do Alto das Oliveiras, do Serra Verde, e volto a constatar falta de água novamente nesta região. Mediante isso, a gente vai reforçar a solicitação desse cronograma, pois de acordo com a reunião que tivemos, três reuniões com o senhor João Martins, da Copasa, este investimento seria para esse primeiro semestre. Mas nem o cronograma do ofício foi apresentado ainda com as respectivas datas. Queria encerrar minha fala nesta tarde, senhor presidente, dando as boas-vindas à doutora Ângela, que hoje compõe o quadro de médicos do bairro Afonso Pena. Hoje estive lá para recepcioná-la. Já tive a grata satisfação de a pesquisa lá junto aos moradores. É uma pessoa muito atenciosa, que vai fechar o quadro ali dos médicos do bairro Afonso Pena, fechando, acredito eu, de uma página muito triste, que foi o ano passado ali o posto de saúde do bairro Afonso Pena. Nós saímos ali de um quadro realmente de abandono, né? Chegou a ter um médico para atender toda a região. Então hoje nós temos lá um ginecologista, pediatra e dois clínicos. Salvo aqui que tem dois ajustes que nós vamos ter que fazer lá, há uma queixa por parte da população. Já tem uma reunião agendada com a doutora Inês Leão na sexta-feira às 9 horas para ver esses dois pontos de ajustes ali no posto de saúde do Afonso Pena. Sendo só isso por essa tarde, senhor presidente, já dessa fala.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Josafá, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, população que está aqui hoje. Estou feliz de ver a Câmara cheia. Espero que a Câmara esteja cheia o ano todo, essa legislatura toda. Boa tarde aos nossos vereadores. Boa tarde à população que está nos assistindo pela TV Câmara, TV Net e TV Candidência. Um abraço para o Felipe que está me assistindo aqui. Seguinte, quero começar hoje falando pelo bairro Santo André, até os moradores que estão aqui hoje. Está com um problema sério lá de chover e, no caso, o ônibus não passar lá. A gente precisa que asfalte a linha de ônibus que passa lá. Está com problema de segurança no bairro Santo André. Até amanhã cedo, eu e o Elton vai estar lá na CASP. A gente vai estar brigando para estar trazendo segurança para o bairro Santo André. Não só para o bairro Santo André, mas para toda a população de Vinópolis. Hoje é prioridade educação e saúde aqui na cidade. Né? Ontem eu fui na UPA, até... Eu estou com vergonha, sabe, de ser político, de ver a situação da UPA que está hoje aqui. É uma vergonha... Chega a ser vergonha nacional, sabe? E eu queria mesmo, sabe, encarecidamente que nós aqui, nós vereadores, deputados, o prefeito, se unir para a gente estar fazendo alguma coisa pela saúde de Vinópolis. Porque a minha consciência pesa de saber que hoje eu ganho bem e ver que tem gente morrendo lá na UPA. É uma baita de uma covardia e eu quero providências sérias na questão de saúde aqui. Quero fiscalizar, quero até a partir dessa semana agora, vai ter a comissão, vai começar a nomear as comissões e quero aqui, ó, Zé Luiz... que coloque o Zé Luiz na Comissão de Saúde, junto com o doutor Delano, que é capacitado também, e se quiser me colocar também para nós três, estamos unidos aí para lutar pela Comissão de Saúde, porque eu não aguento mais ver a população sofrendo e chorando na UPA. É uma baita de uma covardia. Solução? Solução tem, porque está faltando gente profissional para trabalhar na UPA hoje, não só na UPA, mas em todos os postos de saúde. Pós-saúde aqui em 19 também é calamidade. Para mim não existe calamidade financeira, calamidade para mim é na saúde, é na segurança. Então para de indicar gente boquinha na prefeitura, onde que for, e coloca gente capacitada para trabalhar onde precisa, e os lugares que precisa trabalhar na saúde. Deixa eu falar aqui, outra coisa, na farmacinha. Farmacinha faltando remédio todo dia, toda hora alguém me chama no WhatsApp, me pergunta, Cleitinho, a gente vai na farmacinha e não encontra remédio. O Eduardo até propôs um projeto bacana, para no caso... a farmacinha, a prefeitura, falar pra gente hoje que hoje não vai ter, pra não precisar da população sair de casa, gastar o vale transporte pra ir lá pegar o remédio e sair frustrada de lá, porque ela não vai ter. Sobre a minha comissão de ética, que eu posso pegar a comissão de ética, não traga só a comissão de ética pra cá, não. Traga o Ministério Público, traga a Polícia Federal pra me investigar. Eu não tenho rabo preso com nada. Fique à vontade de me investigar. Que traga a comissão de ética. Como eu sei que a maioria dos vereadores está aqui, está tranquilo. Então que coloque a comissão de ética, não tem problema. Quem não deve, não teme. Beleza? Não tenho medo de nada, não tenho medo da verdade. Se quiser a comissão de ética vir, pode vir. O Zafato tocou num assunto importante, né, Zafato? Sobre a falta d'água. De novo a população do Nova Fortaleza, do Serra Verde, do Alto das Oliveiras, vem cobrando a falta d'água, está de novo o mesmo problema. A gente vai dormir com a consciência, a gente nem dorme, eu nem consigo dormir, eu pego meu telefone, vejo o WhatsApp, que a pessoa me chama, Cleitinho, estou com falta d'água aqui, minha avó, mais de idade, não tomou banho. Não tem condição, onde que a gente vai parar com essa pouca vergonha? Então, Copasa, toma vergonha na cara. Esse diretor da Copasa, esse tal de João, não sei das contas, vai lá, fica lá uma semana lá no bairro, lá, e vai fazer a falta d'água que tá precisando lá. Toma vergonha na cara, já não aguenta mais mandar ofício e não ter resposta. Até onde que a gente vai parar com isso? A Transoeste, esse empresário, presidente da Transoeste, você acha que eu mando aqui os remédios aqui? Você acha que a gente que está errado, a gente vai conversar e falar, parece que a gente está errado. 3,95, um absurdo por essa passagem de 3,95. Aonde que a gente vai parar com isso? Capital aí é 3,90, 3,95, Divinópolis é 3,95. E ele acha que está bom. Entendeu? Tem que trazer os cobradores, eu e a Janete, como todos os vereadores aqui, estão brigando. Eu acho que é o seguinte, é como o Edson está fazendo, eu estou fazendo também. Vamos usufruir da Transid. Se é 3,95, vamos usufruir desse preço da passaginha. Vamos colocar passe livre para quem está fazendo TG. Vamos fazer passe livre para na idade hoje. Estou fazendo até um anteprojeto para levar para o prefeito, que hoje é de 65 anos, mas não tem que ser 65 não. O idoso começa a completar a idade com 60 anos. Então que tenha passe livre para idoso com 60 anos. Sabe, se a gente pode usufruir de 3,95, vamos usufruir. Vamos colocar Wi-Fi, vamos colocar ar-condicionado e não vai subir a passaginha. Chega! Acabou a mamata aqui em Divinópolis aqui. Chega de palhaçada aqui. Aqui quem manda aqui é o povo e a gente tem que obedecer. Hoje, por hora, senhor presidente, agradeço a fala. Uma boa tarde para todos. Sem mais, fique com Deus. Quinta-feira tem mais aí.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Cleiton e, em seguida, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente dessa casa, Josafá, para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra ao nobre edil Adair Otaviano.
Vereador, vice-presidente dessa casa e presidente interino, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, vereador Josafá, presidente interino dessa casa, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, como na reunião passada, nós havíamos trazido assuntos que ora não foram totalmente debatidos, eu quero novamente abordar aqui esses assuntos, para que ora sejam findados. Quero, senhor presidente, nessa tarde de hoje, abordar o assunto de alguns decretos do ex-prefeito dessa cidade. Decretos que estão causando grande estafa, grande azia nos cidadãos divinopolitanos. Eu quero aqui, senhor presidente, começar a falar do decreto 12.374, que é o decreto que dispõe sobre o reajuste da tarifa a ser praticado no sistema de transporte coletivo de passageiros urbano e rural, no município de Divinópolis. Eu quero aqui voltar a um tema que, por mais que nós debatemos nessa casa, ainda vai ter jeito de debater. Eu quero falar aqui do nosso transporte coletivo. No apagar das luzes, no dia 29 de dezembro de 2016, o ex-prefeito, prefeito irresponsável, deu mais um aumento na tarifa do transporte coletivo. Passando o transporte coletivo de cartão de R$ 3,15 para R$ 3,45 e de R$ 3,45 a dinheiro para R$ 3,90. Eu quero aqui dizer que chega a ser calamitoso, chega a ser vergonhoso você morar numa cidade aonde que nos ensinaram que toda vez que você paga à vista, você tem direito a desconto. Aqui não. Aqui está sendo a cidade das contradições. Você paga dinheiro, você paga à vista e paga mais caro. Você sobe dentro do ônibus, sobe eu e qualquer outro companheiro. Nós subimos no mesmo ponto e vamos descer no mesmo ponto. Porém, para aquele que comprou ou usou da famosa venda casada, que foi lá, pagou adiantado, ele vai pagar R$ 3,45. Vai andar a mesma quantidade de tempo que eu dentro do ônibus. Se eu andar 3 quilômetros, ele também vai andar 3 quilômetros. Um vai pagar R$ 3,45 e aquele que subiu com o dinheiro, na dificuldade, nessa crise que nós estamos enfrentando dentro do nosso país, ele vai pagar R$ 3,90. O cúmulo do absurdo. Nós nunca tivemos na nossa cidade dois preços de passagem diferenciados. Mas aqui não. Aqui teve alguém que conduziu essa cidade por 8 anos, muito mal, e que teve a coragem de justificar que os dois preços era para facilitar para o trabalhador. Mas quem está pagando mais caro é o desempregado. É aquele que está desempregado é o que está pagando mais caro. Esse paga R$ 3,90 para sair de casa sem um tostão no bolso para caçar serviço, para procurar serviço, mas tem que pagar à vista e tem que pagar mais caro. Uma vergonha. Eu não queria estar falando nisso aqui. E aqui eu quero fazer algumas comparações. Nós temos capitais. São Paulo, por exemplo, eu fiz uma pequena pesquisa.
tem preço de passagem de R$ 3,80. Mais barato do que a cidade de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Mais barato. Entra dentro do ônibus da cidade de São Paulo. Você anda 30 quilômetros e paga R$ 3,80. Aqui você anda 3 quilômetros e paga R$ 3,90. O cúmulo do absurdo. Será que nós estamos vivendo em outro país para acontecer essa falta de respeito que fizeram com os divinopolitanos, que fizeram com os cidadãos? Aqui nós pegamos Belo Horizonte. Belo Horizonte tem vale transporte, tem passagem de R$ 4,05. Mas na nossa cidade é R$ 3,90. Mas o vereador Adair Otaviano é obrigado a concordar com isso, não. E briga muito. Briga com convicção que está brigando para defender os direitos do cidadão. É para isso que eu sou pago aqui. É para defender direitos do cidadão. Eu não sou pago aqui para concordar e virar vaquinha de presente de qualquer que seja a pessoa. E não vou fazer dessa maneira. Vou ser um vereador considerado vereador polêmico, mas defendendo aquilo que eu acredito que está correto. Não vou ficar do lado daquele que eu senti que não está certo. Sempre que levantar a bandeira nessa casa, vou levantar a favor do cidadão, daquele que me deu um lugar nessa casa. E quem está aqui tem que estar aqui para ter coragem de brigar, para defender direitos, para defender qualidade de vida para o cidadão. Defender preços mais baratos, preços públicos do transporte, saúde de boa qualidade, educação de boa qualidade. É isso que eu vou fazer nessa casa. Eu quero aqui também, senhor presidente, se eu fosse discorrer sobre esse tema, falaria meus 12 minutos no piscar de olhos. Mas eu tenho outro decreto que eu também quero voltar nele. Eu quero voltar aqui no decreto 12.375, que é o decreto da famigerada Copasa. Decreto que o senhor prefeito fez direcionando, privilegiando essa empresa chamada Copasa, que além de vender para a gente uma água caríssima, ainda cobra um esgoto que ela não trata. Pior ainda, cobra por um serviço que não o executa na nossa cidade. E o senhor prefeito fez vários benefícios a essa empresa. Eu pude aqui olhar, e se eu pudesse ver o decreto inteiro, seria melhor. Mas não tem tempo. Eu só peguei o artigo primeiro, que diz o seguinte. O segundo parágrafo do item 4 do anexo do decreto 9843, de 14 de fevereiro de 2011, que aprova e institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Divinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação. Neste plano, definem-se como curto prazo medidas estruturais e ou emergenciais que devem ser realizadas até o fim do ano de 2018. As medidas de médio prazo englobam o início das obras e a execução daquelas prioritárias, compreendendo os 4 anos seguintes, ou seja, as ações devem ser finalizadas até o final de 2022. Finalmente, como ação de longo prazo, estipula-se o término das obras de saneamento, atividades de planejamento futuro e manutenção de obras e planos por hora existente. Fica estipulado até o ano de 2027. Olha que vergonha! Senhor prefeito, não satisfeito, pegou decreto e está fazendo com que os decretos tenham mais força que leis votadas nessa casa. E autorizou a Copasa, até 2027, entregar alguns dos serviços que ora ela cobra hoje, sem o praticar. Mas ela tinha 5 anos, segundo o projeto de lei, segundo a lei da nossa casa, que autoriza a transferência do esgoto para a Copasa, de 5 anos entregaram as primeiras etapas de esgoto tratado na nossa cidade. Nós ainda estamos bebendo água com cocô. Porque eu levo qualquer um cidadão dos que estão aqui presentes e dos que estão em casa nos assistindo. Ainda tem esgoto caindo in natura no Rio, acima do custo da Copasa. O que é mais vergonhoso ainda, eles estão vendo o esgoto caindo acima do custo onde eles coletam água com cocô para vender para nós. E nós temos que aceitar pagando o preço de uma água caríssima. Não só pagamos pelo preço da água, mas pagamos por vento dentro do nosso hidrômetro. Quando a água acaba, e acaba em todos os bairros, mesmo nos bairros mais centrão, a água acaba, e quando ela chega, mais ou menos uns 10 minutos é só vento passando dentro dos canos. Então, vai lá para você ver como seu hidrômetro está rodando quando aquele ar, aquela pressão de vento está passando ali. Nós estamos pagando por aquele vento que está passando no nosso hidrômetro. Então, o péssimo serviço que essa Copasa faz e que esse prefeito está fazendo e fez com essa cidade, fez nós retroagirmos. Ao invés de fazer a gente avançar, fez a cidade regredir. E nós não podemos calar diante disso. Nós estamos vendo aqueles que estão lutando contra a Copasa e a favor do povo. Aqui eu quero citar o cidadão Robervan, que está brigando. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Que está brigando aqui nessa cidade para que as coisas aconteçam de uma maneira correta. Ele disse aqui que nós tínhamos mecanismo aqui na Câmara para poder impedir que a Copasa continue fazendo isso. Eu pedi estudos do nosso procurador jurídico dessa casa, doutor Bruno, pedi que estude a lei que ora autoriza a concessão dos serviços do esgoto para a Copasa, pedi para que estudasse bem os decretos que ora foram decretados favorecendo essa empresa Copasa, e se os estudos nos trouxerem que essa Câmara tem poder para tal, nós o iremos fazer. Se nós recebermos um parecer que essa casa tem poder para assustar o decreto do ex-prefeito Vladimir, que não merece o meu respeito, como o prefeito nunca mereceu o meu respeito, nós vamos ter coragem de sustar aquele decreto que ora ele tiver extrapolado o seu poder de executar.
Uma parte, meu vereador.
Meu tempo já se expira, vereador. Eu te concedo, já afirmo a minha fala, nesse momento, te concedendo a parte.
Meu vereador, ouço com atenção a sua fala, porque você é um decano dessa casa. A lei orgânica do seu artigo 45, ela fala em sustar o decreto baseado na comissão permanente temática do caso. Eu queria fazer um desafio ao senhor. Eu estou encantado com o seu discurso e com a sua fala. Trava a pauta. O senhor, como presidente, fala que não vota nada aí. Não coloca nenhum projeto de pauta. Porque nós não podemos ficar nessa viola, nessa sanção.
Terminou a fala de Vossa Excelência, nobre vereador. Agradecer a fala dos novos vereadores e passo a fala para o nobre Edil Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, cumprimento meus colegas, vereadores, ao senhor presidente desta casa, Daíra Taviano, também hoje aqui o Josafá, a imprensa aqui presente, em especial a todos que estão neste plenário, aos que assistem através da TV Câmara, na TV Candidez e Net Câmara. Hoje gostaria de destacar aqui alguns assuntos pertinentes para o momento. O primeiro deles é com relação à sinalização das principais ruas da cidade, já que solicitamos aqui, né, falamos na última reunião, o bom tratamento, né, que nos foi concedido pela Secretaria de Transportes, né, tendo uma grande diferença da gestão passada lá na CETRANS. Quando solicitamos a sinalização de modo emergencial ali na Avenida Paraná, onde todos nós sabemos, né, que temos muitos acidentes. Mas temos entre essas também outras sugestões, aproveitando hoje melhor o tempo, para falar aí para esse melhor fluxo do trânsito. Temos ciência que o número de veículos ultrapassa a marca dos 110 mil numa cidade com pouco mais de 230 mil habitantes. Esse é um número muito expressivo, pois se formos pensar em todos esses veículos nas ruas de uma vez só, sem que os motoristas tenham um mínimo de educação, o trânsito certamente não suportaria. E é isso que vemos geralmente nas principais avenidas. Por esse motivo, com a intenção de educar nossos motoristas no trânsito, temos uma sugestão para a Secretaria de Trânsito e Transportes. O que, que seria? Né, que essas vias que não temos semáforo, né, nas grandes vias compreendidas ali, né, tanto na 1º de junho quanto na Goiás, que seja pintado, seja feita ali a pintura daquelas faixas zebradas, né, os grandes corredores de trânsito que não tenham semáforo, então que sejam colocadas essas faixas zebradas. Exemplos de locais com extrema necessidade dessa sinalização são os trechos que compreendem todo o corredor, então, como eu disse, da Avenida 1º de Junho em Goiás. E vou citar um exemplo. Em horário de pico é impossível para quem está na Espírito Santo, que por sinal a CETRANS entende bem porque ela está ali instalada naquela rua. E para você ali que passa, né, naquele local, sabe muito bem da dificuldade do motorista, porque a Goiás funciona em onda verde. A onda verde da Goiás abre, aquele motorista que estava ali parado, fechando, né, o fluxo ali da Espírito Santo, continua normalmente, e o sinal do semáforo da Goiás com a Amazonas abre naquele momento, trava ali, às vezes o motorista espera por 5, já vi, eu mesmo já fiquei ali por 10 minutos. Então, é uma situação inadmissível, pedimos então encarecidamente motorista divinopolitano um pouco mais de educação, compreensão, também pensar no próximo, afinal de contas o trânsito é coletividade, e fica então a solicitação à Secretaria de Trânsito e Transportes, a CETRANS também, para olhar com mais carinho essa situação e também dando a devida importância a esses locais que não existem semáforos para que sejam então pintadas as faixas zebradas. Bom, outro assunto que quero levantar aqui, senhor presidente, é sobre o descarte de lixo por parte das empresas e moradores. Temos visto diariamente a sujeira que a cidade está por falta de consciência no descarte do lixo. Descarte feito de forma inconsequente, irregular, em grandes quantidades. A região da Savassinha, um exemplo, recebe diversas reclamações ali daquele local, né? Um dos pontos que poderiam ser os mais bonitos da cidade. Outro ponto também é na Praça do Santuário, seja por ambulantes, por comerciantes, por moradores. Esse lixo que é descartado de forma imprudente, às vezes fora do horário, grandes quantidades. Fica o aviso para aqueles que despejam e esses que estão sendo fiscalizados sujeitos à multa. Desejamos apenas uma cidade limpa. Bom, quero cumprimentar também os alunos da Escola Estadual Elídio da Costa Pereira, do projeto AECO APP, projeto esse que tem todo o meu apoio, inclusive os alunos do projeto AECO APP, uma plataforma sustentável, sensacional, abraçando os desenvolvedores, o Fernando Rontinho Rezende Souza, que é destaque no Enem, almoçou recentemente com o governador Fernando Pimentel, a Patrícia Fernanda Teixeira Reis, a Carla Leandro Guimarães, os orientadores, inclusive cumprimentar também aqui na pessoa dos orientadores, a Eliane dos Santos Ferreira, que estava aqui presente há pouco, juntamente com esses alunos, na Câmara Municipal de Divinópolis. É um projeto que foi premiado na UFV Florestal, um projeto inclusive também que foi recebido e selecionado com muito carinho pela SEBRASE na USP. Então, realmente, merece todo o nosso reconhecimento esses alunos da Escola Estadual Elídio da Costa Pereira, tem todo o nosso respeito, e a educação também é uma das nossas bandeiras e tem todo o nosso incentivo e reconhecimento, né? Vão em frente, sigam assim. Quero chamar a atenção dos pais, né, aproveitando o assunto educação, juventude, para cuidar melhor. Nesse momento, temos recebido algumas informações, pau e pauta do nosso programa hoje, juntamente em conversa com o Silvio França, em sua participação no nosso programa matinal na 94 FM, de 7 às 9 da manhã, temos recebido algumas informações sobre desafios inconsequentes que estão sendo realizados nas redes sociais. Desafios esses que podem causar, aliás, já estão causando lesões graves ou até mesmo a morte. Até mesmo, né, levando aí esses jovens a situações causando, então, sequelas irreversíveis. São vários tipos de brincadeiras perigosas que estão sendo supostos, colocados então esses desafios na internet. Então pedimos aqui, um desses desafios, por exemplo, um desafio totalmente tosco, não encontro outra palavra para colocar aqui, um desafio totalmente, né, que não leva a nada, a não ser mesmo somente o perigo. Você jovem que está em casa, você pai, mãe, a gente estende aos avós, avós, padrinhos, tios, né, para que orientem melhor e cuidem melhor dos nossos jovens e crianças. Peço então atenção redobrada. É um desses desafios, é que um jovem jogou álcool em gel no corpo, ele ateia fogo no corpo, né, uma brincadeira totalmente desnecessária, a gente não sabe, né, de onde vem, quem criou isso, e inclusive já tivemos morte aqui. Só para elucidar essa situação, temos casos em que jovens disputam quem ficam mais tempo sem respirar,
quem fica mais tempo sem respirar. E um desses desafios, um jovem de 13 anos, lá da cidade de São Vicente, muitos jovens em Divinópolis estão postando também esse desafio lá na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo, levou um jovem à morte. Então, pelo amor de Deus, a gente pede então encarecidamente aos pais para melhor, com mais carinho e atenção redobrada, verifiquem mais de perto, evitem deixar seus filhos sozinhos, principalmente crianças, né, menores de 12 anos, os jovens também, né, e sempre deem conselhos, né. Temos que policiar nossas crianças e jovens quanto ao assunto da internet, que ao mesmo tempo que ela pode fazer muito bem, trazendo conhecimento, ela faz muito mal também. Por fim, quero parabenizar a equipe do Maria Helena, campeã no último domingo do torneio que tivemos lá no estádio Valdemar Teixeira de Faria, da LMDD, né? Um campeonato acirrado de grandes equipes, foram 12 equipes que disputaram esse campeonato. Parabenizo a organização da LMDD, também ao Nenê, né? Um aí dos idealizadores dessa grande competição, toda a sua equipe. Parabenizo Ney Burger, presidente lá do Maria Helena Futebol Clube, enfim, todos os atletas que ali disputaram, meu amigo Douglas Cachorrão também, em especial, esses atletas que foram campeões, né, de um dos torneios mais difíceis do campeonato amador da nossa região. Aliás, o campeonato mais disputado da nossa região. São essas minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela atenção. Voltaremos uma breve oportunidade. Obrigado a você que nos assiste pela TV Câmara.
Agradeço as palavras do nobre vereador Roger Viega e passo a palavra para o Edil Eduardo Pinto Júnior.
Obrigado, presidente. Qual cumprimento os vereadores dessa casa, público que nos visitam, que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, imprensa. Boa tarde. Senhor presidente, eu quero aqui registrar e parabenizar também a toda a equipe lá do Maria Helena, que fez aquela belíssima final ontem lá no campo do Farião. Ontem não, desculpa, domingo pela manhã, a final da Copa Amador aqui da região. E a final foi entre Divinópolis e Cabo do Cajuru. Sagrou-se campeã a equipe do Maria Helena. Quero parabenizar a equipe do Maria Helena, em nome do Ney Burger e toda a sua equipe, aquela festa maravilhosa que a torcida fez lá no campo do Farião. Senhor presidente, quero aqui também registrar que ontem estivemos lá na cidade de Itaúna, juntamente com o vereador Sargento Elton, participando da palestra ministrada pelo presidente da Rede Record Minas, Gustavo Paulos, que abordou o tema Como Ter Sucesso em 2017. Quero aqui parabenizar toda a equipe que proporcionou essa palestra para nós e também ao Carlos Magalhães pelo convite. Senhor presidente, ouvindo atentamente o nobre colega e presidente dessa casa, Daíra Otaviano, me fez relembrar e recordar algumas atitudes que tomamos logo no início dessa legislatura. Me recordo que no dia 4 de janeiro, reunidos juntos com os colegas vereadores e demais aqui que também assinaram com a gente um ofício, pedindo ao prefeito Galileu Teixeira Machado que revogasse o decreto 12.375, que foi efetuado na noite, nos últimos dias do prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Nós entendemos que o discurso de se fazer o decreto ou não, de se haver colocado o decreto de última hora, o prefeito atual tem total autonomia numa simples assinatura revogar esse decreto. Então não há necessidade de espetáculo com outras pessoas ou até mesmo com outros cidadãos. Nós mesmos desta casa, nós vereadores, já fizemos isso e não obtivemos resposta. Se Vossa Excelência, que infelizmente não está aqui, mas eu queria falar para Vossa Excelência, que é Daíra Otaviano, se Vossa Excelência, presidente desta casa, ainda não obteve a resposta do Galileu Teixeira Machado, que é o prefeito, imagine nós, que elegemos, que você hoje nos representa como presidente dessa casa, nós também buscamos respostas para isso. E lembro que no vídeo em que foi feito, no dia 4 de janeiro, comigo, Cleiton, Tarzan, Sargento Elton, Tigrão, Renato e Roger, nós pedimos simplesmente um esclarecimento, caso Galileu não quisesse revogar o decreto ou não pudesse. Eu sei o que realmente significa o decreto. Nós estudamos. Galileu, revoga o decreto 12.375?
Não é só eu que estou pedindo, não. O líder do PMDB aqui nessa casa, hoje não está presente, que é o Adair Otaviano, mas o presidente pediu isso aqui. Eu acho que cabe a nós agora reforçar o pedido. A nós vereadores. Nós também queremos que revoga. Se é prejudicial, revoga o decreto. Se a Copasa hoje está fazendo um mal para a nossa cidade, um mal para a sociedade, revoga o decreto. Se é tão ruim o decreto, revoga. Se a tarifa foi dado o aumento infundado, revoga. O governo é do PMDB, o presidente da Câmara é do PMDB. Está simples de resolver. Está fácil. É só haver diálogo. O diálogo entre os poderes. Quem sou eu aqui de usar de demagogia com dois fatos tão importantes da nossa cidade, com duas grandes empresas? Copasa, de um lado tratando da água, cuidando, fazendo a manutenção do esgoto, mas não completando o seu serviço, que é tratar o esgoto da nossa cidade. Fizemos visitas, várias visitas. Sabe o que nós vimos? Nada. Sabe qual a conclusão que a Copasa chegou para nós com as suas explicações técnicas? Nenhuma. Nenhuma. E agora, nós também vamos fazer quórum ao presidente dessa casa. Revoga, Galileu. Revoga o decreto 12.375. A cidade clama por isso. Clama. Nós estamos aqui pedindo que o senhor, então, que não for revogar, que venha a público fazer uma justificativa o porquê não vai revogar o decreto. O que que o decreto traz de prejuízo para o município? O que que o decreto traz de prejuízo para o poder público, o executivo municipal? Porta-vozes da prefeitura, líder do governo, bancada do Galileu. Esse é o recado que eu quero que vocês levem ao chefe do executivo, líder maior hoje dessa cidade, a maior autoridade que temos aqui presente, do qual tenho o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração, por ser um cara de 84 anos que veio para administrar essa nossa cidade, voltou para administrar nossa cidade. Mas quero explicações. Se o presidente não tem a explicação, quem somos nós para termos? Estivemos várias vezes, segunda-feira, estivemos na prefeitura, 8 horas da manhã, buscando respostas. E esse ofício, do dia 4 de janeiro, não foi respondido para nós. Então eu queria que Vossa Excelência respondesse através aí das pessoas responsáveis, do corpo técnico da prefeitura, que se explique-se para nós, vereadores, para a população. Se o decreto é tão prejudicial, revoga, Galileu. Revoga o decreto 12.375. E dando continuidade na minha fala, uma outra pauta que me deixou surpreso também aqui nessa tarde de hoje foi de ver sindicatos como FIENG, ACID, Polícia Militar, Batalhão, 26º Batalhão, a ACASP e o próprio CDL apoiar a empresa Transid, não só no aumento, porque não é isso que diz os ofícios. Todos os ofícios estão claros. O que eles buscam? Eles estão sendo contra a volta dos cobradores na teoria de se voltar o dinheiro para o cobrador dentro do ônibus. Esta é a preocupação dessas entidades. Elas estão preocupadas é com a volta desse dinheiro dentro do transporte público e voltar a ter o grande número de assaltos que se tinha em anos anteriores. Mas hoje, em reunião com o sindicato Erivaldo Adame, ele me disse que precisa-se urgentemente voltar os cobradores em algumas linhas de ônibus, sim. Quando votamos o projeto e eu aqui estava nessa casa, nós votamos e fomos claros, eu já falei em vários discursos meus aqui, aos domingos, sábados, domingos, feriados, dias de semana após as 20 horas e 30 minutos, com linhas com pouco fluxo de pessoas. E não é isso que está acontecendo. Então eu vejo as entidades preocupadas e pedindo para nós, vereadores, tomarmos cuidados Cuidado com o quê? Cuidado em revogar esse também projeto de lei que foi aqui aprovado por essa casa. Quero deixar claro para todas as entidades. Nós, hora nenhuma, colocamos aqui como projeto ou anteprojeto a revogação desse projeto de lei. O que nós buscamos aqui, eu falo em meu nome, em nome de vários colegas que aqui estão, o que nós colocamos aqui várias vezes é que a empresa transcide, respeite o cidadão e a lei como foi aprovada, em colocar nos horários, conforme a lei determina, os cobradores. Todos os dias de semana tem que haver cobrador. Sábado, domingo e dias úteis a partir das 20h30 pode fluir sem o cobrador. E não é isso que essa empresa vem fazendo. Ela faz ao contrário. Ela anda todos os dias sem cobrador, todas as horas, ônibus de grandes fluxos de pessoas, e aí vem o maior transtorno que estamos recebendo, que é esse número enorme de reclamações aqui na Câmara Municipal. Então nós demos para a Transoeste um cheque que ela poderia preencher. Quem não soube preencher o cheque foi a empresa. Ela não valorizou conforme foi votada a lei. Ela está fazendo da forma em que lhe convém, da forma em que convém ela. E assim diminuindo o número de cobradores aqui no transporte público de Divinópolis. E hoje, às 7 horas e 15 minutos, bom dia, Minas, entrou lá a integração no ar e me fala o repórter que a Transide está admitindo 20 motoristas e 10 cobradores. Eu vi isso lá pela manhã. Aí fui lá no Erivaldo e falei, Erivaldo, mais dois minutos à conclusão, senhor presidente.
Concedido, novo vereador.
Erivaldo, eu queria uma informação, porque a Transite está dizendo que está precisando de cobradores e motoristas. Ele me disse o seguinte, está aqui o documento. Nós já encaminhamos para ela 20 motoristas e 15 cobradores. E se tiver pouco, eu tenho vários currículos no meu gabinete, igual todos os vereadores têm aqui demanda de currículo, com pessoas querendo trabalhar no transporte público de Divinópolis como cobrador motorista. Então, Felipe, o ano passado você foi convidado. A partir de agora, com as comissões nomeadas, você vai ser convocado. E aqui o senhor vai ter que comparecer para prestar esclarecimentos das suas atitudes com o povo de Divinópolis. Quinta-feira eu concluo. Obrigado, presidente.
Agradeço a fala do novo vereador e convido a vereadora Janete para o seu pronunciamento.
Boa tarde a todos. Cumprimento presidente, vereador Josafá, todos os vereadores presentes, a imprensa, servidores, o tribuno senhor José Venâncio Amaral, os telespectadores e internautas. E é com muito carinho que eu cumprimento aqui uma das minhas pupilas, uma das minhas meninas, com muito carinho, que veio me dar um abraço, a Franciele, de apenas 6 aninhos, e que veio aqui para poder estar nos assistindo. Em nome da Franciele, eu cumprimento todas as crianças que estão em casa. E ao mesmo tempo, venho primeiramente dar as boas-vindas a todos os estudantes do nosso município ao retorno do ano letivo. Assim como todos os profissionais da educação, professores, diretores, aos serviçais da escola, que faz com que nós, pais, tenhamos a grata satisfação de deixar os nossos filhos em boas mãos. Sejam todos bem-vindos e que tenham um ano muito abençoado. É muito difícil decidir qual pauta falar aqui nesta casa, pois tenho andado em Divinópolis de canto a canto. São muitas coisas que temos visto, e dentre elas, algumas que nos deixam realmente muito tristes. Estive com o senhor Antônio de Pádua às margens do bairro Candelária, na curva do rio. Senhores, a margem está abandonada. está a ponto de acontecer uma tragédia na cidade de Divinópolis. Pois o ônibus passa beirando o rio e o asfalto está sendo engolido. Vamos esperar o quê? As águas de março virem aí para que aconteça uma tragédia? Solicitamos ao senhor secretário de trânsito para que faça imediatamente, já fizemos isso por escrito, a sinalização daquele ponto. E pedimos também ao nosso prefeito, Galileu Teixeira Machado, que tome providências imediatamente, antes que aconteça em nosso município, uma desgraça que vai parar em rede nacional. Não podemos aceitar de forma alguma que isso venha a acontecer. A denúncia para a Defesa Civil já foi feita. Nós não temos condição de ter apenas uma entrada para o bairro Candelária. Temos que dar ao povo do bairro Candelária, que vem sofrendo há muitos anos, dignidade. E é isso que eu venho aqui pedir ao nosso, na nossa maior autoridade, que é o nosso prefeito. E já fiz isso através de ofício e através de indicações. Gostaria também de falar de um assunto que vem deixando a população do bairro São Sebastião extremamente indignada. Foram feitos vários asfaltos, várias pavimentações das ruas para baixo do CETEP, precisamente na rua Antônio Pires. A sinalização não foi feita até hoje. Todos os dias recebo denúncia através de Facebook, através de WhatsApp, e indo naqueles locais sobre acidentes, batidas e quase atropelamentos com vítimas. Naqueles entroncamentos. Precisamos que seja sinalizado imediatamente, pois até então não tínhamos começado as aulas em nossa cidade. Hoje retomamos as aulas. Nós temos a Escola Municipal São Sebastião que está ali. Temos a Escola CETEP, Centro Técnico Pedagógico, que também se encontra ali. E ali é passagem de várias pessoas. Não podemos ter aquele ponto sem sinalização, senhor prefeito. Pedimos à Secretaria de Trânsito que faça essa sinalização imediatamente para que possam parar de ocorrer esses acidentes. Sei que a administração iniciou agora, mas já se fazem quase 40 dias e temos que passar a cobrar, assim como nós já estamos sendo cobrados. Para finalizar, o assunto que não pode parar. Transide. Propriamente consórcio Centro-Oeste, porque esquecemos que não é apenas uma empresa, são várias empresas. É sabido por todos que o transporte coletivo é motivo de grande reclamação no âmbito municipal. Principalmente essa ausência de trocadores nas linhas de ônibus. Estamos fazendo de tudo. De tudo, tudo, não só essa vereadora que aqui vos fala, mas todos os nossos colegas aqui presentes, para tentarmos resolver essa situação. Conversando e fazendo alguns estudos, eu e o vereador Cleiton resolvemos fazer algumas indicações e fazer um ofício e mandar direto para esse consórcio Transoeste. Gostaria aqui, senhor presidente, de encaminhar essa indicação de número 350 para incluir no expediente de hoje. Essa indicação vem retratar algumas medidas imediatas que podem ajudar a sanar o prejuízo da nossa população e principalmente sua insatisfação. Dentre elas, a popularização do cartão de Vipass. Do que se trata essa popularização? É a venda em todos os pontos da cidade, padaria, supermercado, assim como é feito com cartão telefônico. Pois dessa forma nós não teríamos mais que pagar os R$ 3,90 e somente os R$ 3,45. essa seria uma das nossas medidas. Outra, realização de plantão de vendas. Os pontos que nós temos da venda do Divipass, infelizmente, só são feitos de segunda a sexta até as 18 horas. Nós precisamos que mantenha até o horário, de no mínimo, às 20 horas e todo final de semana, sábado e domingo. Desta forma, nós conseguiríamos também estar atendendo a população para poder colocar crédito nesse cartão, que não teria valor, é o valor que você tivesse, é o valor de uma passagem ou de duas passagens. Concessão de gratuidade de todo usuário que for adquirir a primeira vez o cartão. Se o meu filho precisa do cartão pela primeira vez, ele não tem que pagar pelo cartão. E assim toda a população, se for seu filho, se for seu irmão, se for seu vizinho. A não ser que você perca o cartão, você tem que pagar. E se você for roubado, apresenta o boletim de ocorrência que você adquire gratuitamente. Você não pode pagar pela violência que acontece em nossa cidade. O reforço nos horários de pico. Precisamos de ter reforço nas linhas de ônibus nos horários de pico. Reajuste dos motoristas que hoje trabalham sem trocador. Hoje os motoristas recebem 20%, porque eu já pesquisei. Nós precisamos que tenha o reajuste para que ele receba o mesmo que o seu trocador receberia se estivesse com ele, já que ele está exercendo as duas funções. O valor tem que se equiparar. Assim, pelo menos, seria um pouco mais justo. Realização de pesquisa e estudo de outra cidade que vise realmente melhorar o nosso transporte coletivo. Isto está sendo encaminhado através de indicação para o prefeito municipal e estará sendo, aliás, já foi encaminhado através de ofício para o consórcio Centro-Oeste. Não estamos aqui somente para falar, mas para apontar e trazer soluções. E foi com esse pensamento que estudamos e estamos apresentando algumas delas hoje. E tenho certeza que junto com os nossos 16 nobres colegas, conseguiremos sim chegar a um ponto que a população tenha realmente satisfação com o nosso trabalho enquanto vereador. Desde já, agradeço à população por me deixar entrar em sua casa e me coloco, como sempre, à disposição. E aquelas linhas de ônibus que vocês sabem que são necessárias à volta do trocador, venham em nossos gabinetes, dê o número da linha de ônibus, o horário que está acontecendo, que é nossa obrigação ir nessas linhas e fiscalizar. Porque quem aponta qual linha deve trabalhar esses trocadores é a Secretaria de Trânsito. E é dela que nós vamos cobrar para que volte o trocador imediatamente. Muito obrigada e uma boa tarde.
Parabéns à fala da nova vereadora. E convido para o seu pronunciamento o nobre Edil César Tazan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde. Queria cumprimentar de uma forma especial o meu pai, Zé Tarzan, que está aqui hoje no plenário, mandar um abraço para minha mãe, que está me acompanhando pela TV, não pôde vir. Pessoas que eu amo muito. Senhor presidente, Janete, Roger, o trânsito em Divinópolis é um problema também que me incomoda bastante. Nas minhas visitas no mês de janeiro, andei algumas vias e vi a precariedade da sinalização do trânsito em nossa cidade. Então, como eu vi você falando agora, Janete, vi também o Roger, eu estou muito preocupado, estive presente no bairro Santa Lúcia, na entrada do bairro, uma via que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru, lá um local também que acontece vários acidentes, e pude perceber que os acidentes acontecem por falta de sinalização. Temos a Avenida Bom Sucesso, a Jesus J, sentido a UPA, onde vai ambulâncias, carros com alta velocidade passam ali e também são vias que não têm sinalização. Então, faço das minhas palavras, junto com a de vocês, né, nesse pedido ao senhor prefeito, nós já encaminhamos os pedidos e que não podemos permitir que vidas se percam por falta de sinalização. Senhor presidente, queria falar também, nessa tarde de hoje, sobre um projeto muito importante para Divinópolis. Um projeto que, juntamente com o vereador Cleitinho, vereador Sargento Elton, nós protocolamos dois documentos. Um é um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED nos novos loteamentos no âmbito do município. E um anteprojeto que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED em todos os órgãos da administração e no espaço público no âmbito do município de Divinópolis, no prazo máximo de 2 anos. Divinópolis hoje existe aproximadamente 29.426 pontos de iluminação pública, o que gera um custo de aproximadamente R$ 278.000 por mês. E com a lâmpada de LED, cairá para R$ 101.000, uma economia aproximadamente de 64%. É uma economia muito grande. É. Então, eu quero ressaltar também o benefício da lâmpada LED em relação à segurança pública, sargento, que com alto rendimento luminoso inibe ações por parte dos bandidos. É. Então, agradeço a sua assessoria, sargento, a sua assessoria também, Cleitinho, junto com a Abinho, parabenizo, né, pelo esse trabalho, por esses estudos levantados. E quero deixar aqui à disposição de todos os novos vereadores, na questão da Copasa, na questão da Transcid, estou junto com vocês para que possamos fazer o melhor para a nossa cidade, para a população. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a fala do nobre vereador César Tarzan e passo o pronunciamento para o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Excelentíssimo senhor presidente Josafá, uma pessoa do qual cumprimento a todos os membros da mesa, aos colegas vereadores, toda a imprensa, cidadãos, cidadão que acompanha, né, aqui no plenário, através da TV Candidez, NET Câmara, boa tarde a todos. Cumprimentar, né, ao tribuno José Venâncio, pela sua coragem, que continue sendo objetivo, transparente, né? Isso é importante, as suas palavras, como também da nossa primeira paixão, né? Eu queria dizer o seguinte, um pouquinho, falando sobre a saúde. Realmente é um ponto que eu gosto, né, tenho um pouquinho de afinidade. A gente está vendo que as dificuldades estão presentes em todos os setores, né, da economia brasileira. O planeta Terra está passando por essa metamorfose e não é diferente também em Divinópolis. Tem procurado identificar por que a falta de medicamentos, sendo que verbas vêm para o município, a secretaria não sei ainda como é o mecanismo, como ela faz as licitações, os procedimentos. Já fizemos, né, um requerimento solicitando esclarecimentos melhores, como eles adquirem esses medicamentos, como é distribuído, Tenho visitado algumas unidades de saúde, a reclamação é sempre a mesma, falta de medicamento. Então ainda estamos iniciando, né, ainda não tenho condições de esclarecer para a população com clareza o que é que está acontecendo. Que vamos continuar investigando sim, vamos buscar mecanismo, vamos encontrar soluções, né, através de uma avaliação com o secretário de saúde, Dr. Rogério. Encaminhei então esse ofício, o ofício 010/2017, ao secretário municipal de saúde, Dr. Rogério Barbieri, solicitando informações sobre o processo de licitação, previsão de entrega e disponibilidade de medicamento à população. Amanhã estarei junto com assessores, reunidos com o responsável pelo setor de farmácia e de farmácias aqui do município, e na próxima reunião terei informações um pouco mais objetivas para vocês. Falando do que o Roger disse, dos alunos, né, da parte de sustentabilidade, alunos aqui da Escola Pública de Divinópolis desenvolvem um app de sustentabilidade. São 3 alunos, né, que cursaram o ensino médio da Escola Estadual Ilídio Costa Pereira. Já foram embora, mas eu acredito que eles vão ter oportunidade aqui para falar, inclusive, desse aplicativo, que é interessante. São situações simples, mas que é interessante. Que é Fernando Gontijo, Patrícia Fernanda e Carla Leandro Guimarães, que desenvolveram esse aplicativo de celular, que é o EcoApp, que extrapolou, né, os muros da escola e conquistou premiação na Universidade Federal de Viçosa. A ideia desses jovens surgiu após eles assistirem diversas aulas de ecologia na escola, e então resolveram desenvolver um aplicativo pensado na Feira Interna de Ciência. Segundo o jovem Fernando Gontijo, um dos alunos, a escola possui uma feira de ciência interna, né, e decidimos desenvolver um projeto que servisse para a feira e que unisse nosso interesse primário, o que seria o de diminuir a quantidade de lixo gerado. O aplicativo já está disponível gratuitamente na Play Store para qualquer dispositivo Android. Me interessei por esse fato, porque isso aqui nós vamos falar em saúde. Se é lixo acumulado, vai gerar o quê? Vai gerar insetos, com certeza vai ter uma tampinha de garrafa, vai ter um plástico. E nós estamos esquecidos que existe um danadinho que está bem camufladinho, que chama dengue. Ela não está agora no auge, porque temos, às vezes, alguns aplicativos do ano passado, mas não podemos esquecer, não. Esse danadinho tem esse mosquito, ele é bastante pequenininho, mas ele é traiçoeiro. Quantas famílias já tiveram situações delicadas dessa natureza? Por que nós vamos repetir novamente? Uma das solicitações minha, com referência à limpeza da nossa região, do Ribeirão, lá do Catalão, é porque a gente tem observado que nas margens do rio é onde mais prolifera esse danadinho desse mosquito. Nós estamos aí, com certeza a população, a comunidade, tá, né, a população de forma geral, está interessada em fazer essa medida preventiva. E os nossos córregos, ribeirões, que tratamento eles estão tendo? Onde é o maior foco, né, de produção, de proliferação desse mosquito? Então, pedindo ao nosso ilustre prefeito Galileu e aos órgãos que compõem esse setor para que nos ajude nas limpezas desses ribeirões. Canalizar eu sei que não é fácil, que é uma demanda custa caro, mas uma capina, uma faxina, uma limpeza, onde a água possa fluir melhor, e com certeza nós vamos ter uma prevenção. Porque saúde não é dar remédio, saúde é orientar, né, a pessoa, primeiro começar do pensamento, depois da palavra, depois da atitude. Né, se nós pensamos bonitinho, falamos tantas coisas boas, fazemos tantos projetos, falamos de tantas coisas, mas não aplicamos na realidade, com certeza nós podemos ser um desses que podem ser atingidos por esse mosquito. Eu quero encerrar a minha fala dizendo que estou 100% disposto aí a contribuir na Comissão de Saúde. Não tenho nenhuma bagagem superior, mas um pouquinho de coração, de humildade, de coragem vai me faltar. Meu obrigado, uma boa tarde.
Agradeço a fala ao nobre vereador Zé Luiz da Farmácia e convido o nobre vereador Sargento Elton para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, boa tarde, no qual também cumprimento a mesa diretora. Ministro, amigo, companheiro, Zé Luiz, no qual cumprimento os colegas de trabalho da casa, a TV Câmara, a NET e a toda a população que estão nos assistindo, uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de tocar num assunto em que eu fiz um requerimento à presidência da Câmara, no intuito que esta casa é a responsável pela fiscalização do Executivo. O ofício trata-se, primeiramente, da auditoria na Prefeitura Municipal de Divinópolis. A maioria dos problemas aqui elencados está ligado a tudo. Saúde, educação, segurança, ou seja, decretar estado de calamidade financeira ao apagar das luzes e não explicar à população e nem essa casa o porquê é uma falta de respeito muito grande com Divinópolis. E nós amamos Divinópolis. Uns nasceram aqui, outros não, mas têm residência aqui, trabalham aqui, têm filhos aqui, andam aqui, estudam aqui, frequentam a UPA aqui. Não é possível que vai ficar desse jeito. Por isso eu concito aos nobres colegas edis, nos apoiem nessa auditoria que é de suma e vital importância para esclarecimento de tudo que está acontecendo aí. Tudo se resume a isso. Vamos fazer auditoria. E não quer dizer isso que a ex-administração é que chegou a esse ponto. Talvez possa ter contribuído, mas outras também anteriores, porque é uma bola de neve. Então, a auditoria vai nos entregar o raio-x. Por que Divinópolis chegou ao estado de calamidade financeira? Queremos saber. O dinheiro não é meu, não é da senhora vereadora Janete, não é do senhor vereador Zé Luiz, não é do presidente da Câmara, não é do senhor prefeito, não é do negro do Buritis, não são dos nossos conterrâneos. Não é não. O dinheiro é do povo, é da população de Divinópolis. E queremos saber, é direito nosso, aonde foram essas verbas? Verbas estaduais, verbas federais, emendas constitucionais, e aí vai. Necessitamos saber a verdade. É hora de esclarecer, colocar os pingos nos is. Gostaria de contar com o apoio da população e com o apoio dos nossos companheiros da casa. Segundo assunto, foi até o nosso nobre companheiro Tarzan, falou do projeto de lei que nós assinamos junto, através das substituições das luzes de LED, com prazo determinado. Isso vai render economia para o município, vai trazer mais segurança, porque, como eu tinha dito anteriormente, bandido não gosta de claridade. Ele vai ter que procurar o Salvatoeira, né, para que a polícia possa fazer seu trabalho. E futuramente, se Deus assim permitir, também a Guarda Municipal. Então a luz de LED, ela é muito importante. Inclusive, Zé Luiz, há estudos científicos, isso tem a ver com a saúde, que talvez essa luz de mercúrio atraia o mosquito Aedes aegypti. Então, é importante em todos os segmentos. Entramos com essa na casa aí, com esse anteprojeto aí, para apreciação. E eu tenho certeza que, como os nossos companheiros estão aí para trabalhar para o povo, votarão positivamente. Como a minha amiga também, Janete, já tinha dito, também estava previsto eu falar aqui, até quando, vereador Janete, nós vamos aguardar acontecer uma tragédia lá no Candelária, vereador Josafá também, na região, nós aqui, até quando vamos aguardar? Saiu imprensa nacional isso aí. Também fiz as indicações lá, está tudo documentado, não só isso, como também o calçadão, para estender ali as caminhadas dos atletas e das pessoas de bem que querem trazer saúde. O rio está estourando ali aquele local. É urgente, urgentíssimo. Senhor prefeito, em primeiro lugar tem que olhar aquela situação do Candelária lá. É a única via de acesso. Pode acontecer uma tragédia ali. Deus nos livre e guarde. Deus nos livre e guarde. Um ônibus está passando ali e vinha cair, ou um veículo, ou uma motocicleta, ou também um transeunte. Pode ceder a qualquer momento, e nós vamos ficar aí de braços cruzados, igual eu falo, o problema de segurança pública é do Estado, é beleza, e aí nós vamos ficar cruzando os braços. Mas é a responsabilidade de todos. Nós não podemos ficar calados. Então, eu concito novamente, solicito urgência para atender a Rua Mar e Terra, na curva onde que o rio ali está acabando com a principal via, e pode trazer transtornos ali. Bem como também já foi pedido, já vai ter que fazer, faz o calçadão da vez, para que atenda a população do Candelária, que há muito tempo está sendo esquecida em Divinópolis. Não só o Candelária, no qual eu moro lá, com o maior prazer, mas as regiões periféricas de Divinópolis. Temos que focar esforços em todas. O Grajaú ao São Simão, pavimentação, rede de esgoto. Temos que cobrar isso aí. Como o nosso companheiro falou, o Cleitinho também falou na UPA, uma vergonha. Todo dia temos solicitação de pessoas ali julgadas às traças. São seres humanos. Eu estou com a minha vacina vencida da antitetânica. Procurei todos os postos de Minópolis, não tem vacina antitetânica. Não é febre amarela não, porque né, foi um fluxo muito grande de pessoas para se vacinarem. Antitetânica, a farmacinha, está um caos também. Nós não podemos ficar calados, temos que cobrar. Estamos fazendo as indicações, os vereadores, todos aqui estão fazendo indicações e vamos cobrar. Vamos cobrar para que a população agora sim seja respeitada na sua plenitude, na sua plenitude. Novamente, pegando a carona também na fala do meu companheiro e amigo, vereador Cleitinho, e também falada pelo Edil Josafá. Faltando água de novo no Nova Fortaleza, 1, 2, Oliveiras, aí vai. Copasa novamente. Olha aí o problema, Copasa. Peço também aí, compactuando com companheiros aí, Eduardo Pinto Júnior, que o Galileu revogue. Que revogue então, né, esse contrato da Copasa, porque não tem cabimento. Não presta um serviço para a sociedade. Só um desserviço. Só desserviço. Mais nada. Né? Então nós temos que tomar uma atitude e cobrar com afinco a situação. Revoga, Galileu, esse decreto da Copasa também. Será que vai revogar? Como companheiros já disseram aí, nós fizemos uma comissão dos vereadores aqui, a maioria foram, outros não puderam ir por causa da agenda. Não tem nada nessas retas mesmo. Então ó, temos que tomar atitude. Mas o prefeito é que vai tomar, ué. Ele que é o responsável pela caneta, primeiro. Vamos ver se ele vai revogar. Gostaria de encerrar aí, agradecer a todos a atenção, disponibilizada e estamos à disposição aí para unir em nome de Divinópolis. Uma boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Fiquemos com Deus.
Agradeço a fala do nobre Edil, Sargento Elton, e passo a palavra para o vereador Ademir.
Boa tarde, nobre presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem, aos funcionários da Casa da Câmara Municipal, à imprensa, às pessoas que visitam a gente aí, uma boa tarde, sejam bem-vindos à Casa do Povo, que todos comecem a ocupar o seu espaço dado pela Câmara Municipal, dado pela democracia, né? Todos nós temos o nosso direito de nos manifestar. A gente vai em casa, prepara um discurso, aí a gente chega aqui, né? Aí a gente vai escutando o pronunciamento de um, de outro, manifestação de um, de outro, aí a gente chega na conclusão que Divinópolis tem três problemas que nós precisamos resolver urgente. Urgente. Esses três problemas não deixam os vereadores trabalharem, gente. Copasa, Nascente e o consórcio Transoeste. Tudo acaba ali. Tudo acaba ali. É a imprensa, é o pessoal na rua, é o pessoal no gabinete, é o pessoal lá nos bairros, todos nos perguntando que dia que vai voltar os cobradores, que dia que vai acabar com a falta d'água, como que vai ser esse tratamento de esgoto, vai acabar com a taxa, vai diminuir a taxa. E a Nascente, nós temos 4 trincheiras que nós vamos ter que construir aqui em Divinópolis. É um problema que nós temos que pensar, gente. Lá no Icaraí, ó, promessa. Só pedágio. E nada resolvendo aqui para Divinópolis. Temos a trincheira lá no Candelária, lá no Serra Verde. Temos a trincheira lá no Quintino. É a região nossa lá. Trincheira lá. Está morrendo gente lá, gente. E a nossa trincheira não sai. Está demorando demais. Eu sou capaz de apostar que quando tiver inteirando os 20 anos para que a obra de Belo Horizonte a São Paulo esteja pronta, a Nascente chega lá e fala assim: nós não conseguimos. Estou entregando aqui, pode fazer outra licitação para outra empresa, às vezes dos mesmos donos, assumir o restante para acabar a obra. É brincar com o dinheiro do povo, gente. É brincar com a paciência do povo. Esse negócio, revoga Galileu, não revoga Galileu. Nós estamos precisando, gente, de uma posição. Eu gosto muito da gestão do Galileu, um cara muito comprometido com o povo. Eu gostaria que ele, se não pudesse revogar, que ele marcasse uma reunião com todos os vereadores da casa e contasse para nós que somos representantes do povo, por que que não pode revogar? Se é por falta de dinheiro, se é por falta de recurso, se é por falta de peito, se é por falta de compromisso com o povo. Nós precisamos saber, para a gente pegar e virar essa página da Copasa e pensar em outros trabalhos, em outras coisas que Divinópolis também está precisando. Eu protocolei, eu não protocolei ainda não, mas está aqui nas minhas mãos, já está assinado por vários vereadores, eu vou pedir depois os outros que também assinem, né? Uma emenda à lei orgânica do município, lá no artigo 154, eu estou acrescentando o parágrafo 4, obrigando o Conselho Municipal de Trânsito, como o TRAN, a enviar para publicação nos sites da Câmara, da Prefeitura e também do Diário Oficial do Município, a planilha de reajuste da tarefa, do transporte coletivo. E que essa planilha seja divulgada com 30 dias de antecedência
para a casa ficar sabendo, para o povo ficar sabendo, e para a gente não ser pegos com as calças na mão, com aumento abusivo, com aumento que depois que aumentou, que nós temos que correr atrás, brigar e pedir e intimar para estar aqui. Essa emenda é para evitar esses problemas. Nós sabemos que às vezes vão ter aumentos que vão ser precisos, aumenta o combustível, aumenta o funcionalismo, aumenta os gastos aí, a gente sabe que tem, as empresas têm essa prerrogativa de aumento. Mas nós precisamos estar cientes desse aumento para que nós não ficamos aqui perdendo tempo, para que nós não fiquemos aqui debatendo algo que já poderia ter sido resolvido nos bastidores. Eu, voltando agora à realidade aqui do meu mandato, né, com mais tranquilidade, eu falei hoje ali nos bastidores, que as pessoas quando sobem aqui, né, ficam nervosas, exaltadas, aí eu subi e fiquei nervoso também. Ó, exaltado, né, fiquei nervoso, né, Sargento? Então, gente, eu gostaria de falar sobre o meu gabinete itinerante. E nós estivemos no bairro São Roque dia 1º, quarta-feira, de 3 horas da tarde até 7 horas da noite. Nós tivemos mais ou menos umas 50 a 60 pessoas que passaram pelo gabinete, deixando a sua ideia, deixando o nosso parabéns pela ideia, deixando a sua ideia para que a gente possa estar fazendo com que a nossa gestão seja transparente e sejam caminhadas rumo às melhorias que o povo tanto precisa. Domingo, né, nós estivemos na Feira Livre lá do bairro Planalto, também com quase mais ou menos a mesma quantidade de pessoas nos parabenizando e lá fazendo suas solicitações, para que a gente possa estar informando para o senhor prefeito Galileu o que é que o povo está precisando naquela região. O prefeito, às vezes, sentado lá na sua cadeira de prefeito, ele não sabe o que é que o povo está precisando. E nós, como vereadores, devemos variar, procurar, informá-lo das coisas que estão precisando que aconteçam na nossa região, na nossa cidade. E é de suma importância isso. Eu gostaria também de informar que amanhã, novamente quarta-feira, de 3 horas da tarde, nós estaremos lá no bairro Quintino, fazendo também o nosso gabinete itinerante, lá em frente ao posto de saúde. Né, aqueles moradores do bairro Quintino que tiverem a oportunidade de estar lá com o vereador, vá lá, leve a sua reivindicação, leve a sua ideia, leve o seu projeto, leve aquilo que você pensa de melhor para Divinópolis, que nós estaremos correndo atrás. Eu, no primeiro dia dessa gestão, 2017, nós fomos na missa, lá na prefeitura. Aí o padre Carlos Henrique falou que o problema do Brasil não é só uma crise financeira e uma crise política. É uma crise de pessoa. Olha só, gente, crise de pessoas. É a crise da falta de respeito. É a crise da falta de moral, da falta de comprometimento, da falta de humildade, da falta de pensar no próximo. Aquelas pessoas que estão morrendo nos hospitais, aquelas pessoas que estão morrendo nas filas, tentando alguma coisa para que a vida dela seja mais comprometida. Né? Domingo, eu participando lá da Santa Missa, lá no bairro Tietê, aí o padre Marcelo falou um negócio que eu trago para cada um de vocês. Vamos fazer a diferença, gente. Vamos fazer a diferença. Nós, como pessoas do povo, pessoas que assumimos esse compromisso de ser representante deles, vamos fazer a nossa diferença. Se quando nós não estávamos aqui, nós não podíamos, hoje nós temos essa prerrogativa de poder fazer algo em prol desse povo que sofre, em prol desse povo que está precisando, né? Ontem eu fui conversar com o nosso secretário de Cultura, o Oswaldo André. Eu gostaria de deixar aqui para vocês uma dica. Se vocês não o conhecem, procure conhecê-lo. Ali está um homem honrado, um homem que tem ideias fortes e um homem que tem ideias claras para nos ajudar em Divinópolis. E é um homem que ama Divinópolis. Conheça o seu trabalho e as suas ideias que ele tem lá na Secretaria de Cultura para ajudar a todos nós vereadores. Muito obrigado pela palavra, obrigado a todas as pessoas que me ouviram.
Parabenizo e agradeço a fala de Vossa Excelência, nobre vereador. E passo a palavra para o líder do PDT, o nobre vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nobres colegas parlamentares, funcionários desta casa, TV Câmara, Net Câmara e o público que se encontra aqui, boa tarde. Senhor presidente, ouvindo atentamente o discurso dos meus colegas que me antecederam, falando a respeito da Transcídio, ontem voltando para minha crença religiosa, a Igreja São Judas Tadeu, eu fui de ônibus e fiz questão que eu fosse de ônibus e vi a dificuldade que é do motorista ao mesmo tempo dirigir, receber o dinheiro. E, senhores, aqui está quem viveu o momento, o ônibus lotado. O ônibus lotado. Então, fique aqui, senhor presidente. Nós nos unirmos. Mas não é ficar só no blá, 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 não. Vejo discursos aqui exaltados, vejo pessoas aqui falando, mas nós temos que ir para a ação. E se preciso chamar o diretor, né, que fez o convite a esse vereador de lá, conhecer algumas coisas que nem tive interesse, não sei se alguns aqui foram a respeito de parlamento, mas eu vi o ônibus lotado. A dificuldade que é do motorista dirigir, a dificuldade que é do motorista cobrar. E se der troco errado? Porque boas intenções, o inferno está cheio. Pessoas podem entrar no ônibus e de repente dá menos. E quem que vai pagar? O motorista, que está suando, que está ali trabalhando para defender o salário, para cuidar da sua família. E a gente vê hoje uma empresa na nossa cidade, aonde tinha os motoristas, e conforme a lei que foi votada nesta casa, dizendo que final de semana, feriados e domingos. Mas, senhores, ontem era segunda-feira, horário de pique, e o ônibus lotado. Fica registrado aqui, nós precisamos agir. Nós precisamos ter uma decisão sobre esta empresa aqui na nossa cidade. E eu acredito até que neste parlamento não tem alguém que seja contrário. Eu quero acreditar que todos os demais pares vão unir força e resolver o problema dos trocadores. Até digo porque na cidade de Oliveira, cidade vizinha, a empresa aumentou o valor da passagem e a prefeita fez com que voltasse. Quer dizer, caminhos tem. E se nós não encontramos, nós precisamos achar. E eu me coloco à disposição. Senhor presidente, ouvi aqui atentamente também o vereador Cleitinho, onde tem ido em tantos bairros, eu também faço isso no anonimato. E aqui nessa casa eu já fiz o requerimento a respeito do projeto para o calçamento ou até mesmo asfaltamento do bairro Santo André. Creio que muitos aqui conhecem o bairro. Eu prefiro buscar, primeiramente, a emenda a qual já estou indo o mês que vem em Belo Horizonte, a um deputado. Aliás, senhores, que querendo ou não, os deputados acham que o vereador é o cabo eleitoral direto, e de alguma forma é, porque a gente precisa de emenda para a nossa cidade, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, é o momento certo de nós buscarmos. Sim. É o momento certo de cada parlamentar buscar o seu deputado e trazer emenda, não só com palavras. Eu apoio o deputado tal, mas cadê a resposta? Ela precisa aparecer. Ela precisa aparecer. Então, fica aqui registrado nessa casa. Eu tenho em mãos. e vou buscar o curso dessa obra lá, no bairro Santo André. O vereador não está aqui, mas eu digo que se ele quiser unir forças, nós vamos unir forças para que a coisa funcione. Eu não sou ciumento. E qualquer outro demais vereador que queira trabalhar na região sudoeste, sejam bem-vindos. E os vereadores também que precisar, eu estou à disposição, porque a vaidade, o orgulho, eu procuro não ser. Aliás, o provérbio diz que a soberba leva à ruína e o orgulho à queda. Provérbio 24. Senhores, este vereador também, eu fiz a indicação para a pintura estratigráfica da Avenida Paraná, da linha até no trevo. Chegando no alto, na Praça da Bíblia, o motorista não sabe em qual mão que está, porque são várias partes apagadas. E eu passo por aquela região e todos os dias, eu passo por ali e às vezes é batida, esbarrão, porque o cidadão, o motorista, não sabe qual faixa que ele está. Então eu fiz a indicação pedindo para que o município olhe a respeito da Avenida Paraná, aonde está deixando a desejar em termos de trânsito. Eu estive também com meu amigo e colega, Dr. Rinaldo. Foi uma prosa muito boa, porque da mesma forma que nós, parlamentares, temos a vontade de uma cidade melhor, que da 39ª, saiu da 5ª, foi para a 39ª, e eu tenho certeza que os vereadores não têm mostrado esforço para que ela volte para a 5ª, quem sabe até para a 4ª, por que não? Foi uma prosa muito boa, tranquila, veja a vontade naquele homem de trabalhar. E aqui, senhores, há comentários que o vereador Nonato pedindo cargo na prefeitura e cheio de cargo na prefeitura. Eu quero registrar aqui, senhores, e para você que me assiste, que eu não tenho nenhum cargo, o PDT não tem nenhum cargo na prefeitura. E digo mais, e que se der oportunidade, eu peço sim para o trabalhador, para aquele que está desempregado, para aquele que precisa comprar material escolar do seu filho, para aquele que quer levar seu filho para uma faculdade, para aquele que realmente quer trabalhar honestamente e não mamar na teta do governo. E não mamar na teta do governo. Aliás, nesse governo, quantas pessoas estavam passadas contra Galileu, falando mal do prefeito atual e que hoje está mamando na teta? Aqui, senhores, tem transparência. E que se um dia eu precisar pedir, eu vou pedir, se precisar colocar e dar oportunidade, eu vou pedir sim, para que o homem tenha dignidade. E digo mais, que mais do que a obra social que eu faço no anonimato, e isso vai somar no meu currículo da vida eterna, a qual a minha crença me leva a crer, é que, muito mais do que a obra social, nós precisamos dar emprego para o povo. O emprego traz mais dignidade que você levar uma cesta básica. E finalizando, senhor presidente, eu quero dizer para a população, que às vezes conhece pouco a Constituição Federal, sobre a Lei de Iniciativa Popular, que através da Constituição Federal, no artigo 29, inciso 13, mostra que a população ela tem força sim, e que no caso da nossa cidade, considerada 231 mil habitantes, 11.550 assinaturas, consegue mudar uma lei. 11.550 assinaturas, calculei em cima de 231 mil pessoas. E que você, cidadão, que às vezes só critica, que só fica do outro lado e não faz nada de braços cruzados, é momento de nós agirmos. É momento de você agir se você ama a sua cidade. E por quê? Por que eu digo isso? Ah, os vereadores não fazem nada, os prefeitos não fazem nada. Primeiro que nós estamos para o segundo mês, a casa está se organizando. Mas daqui 4 anos terá a resposta. E aqueles realmente que estiver do lado do povo, aqueles realmente que querem uma cidade melhor, o resultado vem daqui 4 anos, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os deputados, porque o ano que vem tem eleição, e aqueles que não trabalhar vai também cair, porque a mudança está vindo de baixo para cima e de cima para baixo. É, os discursos acabaram. Agora é hora de pegar na massa, e aqueles tais que se diz estar do lado do povo e não faz nada, o ano que vem tem eleição e o povo está atento. É as palavras que eu tinha nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador e repasso os trabalhos desta casa ao nosso presidente Adair Otaviano.
Dando sequência aos nossos trabalhos, passo agora a palavra ao vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Adair Otaviano, demais colegas vereadores e vereadora, representante da bancada do Batom, cumprimento os nossos munícipes que nos dão prestígio da companhia, da assistência esta tarde em nosso plenário. Quero também me reportar aos nossos telespectadores, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos acompanhando. É muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande saber contar da sua audiência, da sua companhia, todas as terças e quintas-feiras, nesse encontro marcado aqui na TV Candidez, nas imagens geradas pela TV Câmara. Cumprimento os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho ao vivo, em tempo real, online. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Assim também cumprimentando os profissionais da imprensa, os assessores e servidores dessa casa. Senhor presidente, me causou espécie, estranheza absoluta, a manifestação orquestrada das entidades empresariais dessa cidade, que fizeram documentalmente, eu imagino que um desserviço para Divinópolis, e eu vou pontuar. Eu tenho para mim, e reputo que essas manifestações documentais não passam de mero corporativismo ou de desinformação. Assim eu quero refutar a manifestação do seu tenente-coronel Marcelo Carlos da Silva, do 23º Batalhão da Polícia Militar, e também assim o faço na manifestação do presidente da CASP, senhor José Levi da Silva Lucas, e também o presidente da FIENG, Afonso Gonzaga, e também o presidente da CID, senhor Leonardo Santos Gabriel, e também a presidente da CDL, a senhora Alexandra Galvão. Eu explico por quê. Primeiro, a gente precisa desmistificar algumas situações. É inverdade, é mentira dizer que a desoneração das empresas de transporte coletivo vai trazer uma redução das tarifas do transporte coletivo. Aconteceu agora há pouco a desoneração, por exemplo, da CGO. As empresas deixaram de recolher milhões e milhões em face do CGO. E ao contrário disto, a passaginha aumentou no seu valor. Agora, mais recentemente, as empresas, de uma forma desrespeitosa, assintosa, num procedimento absurdo, unilateral, fizeram a retirada dos trocadores a bel prazer. E nos estranha essa conivência ou esse silêncio da Prefeitura de Divinópolis desde a administração passada, especialmente quando se valeu de um enquadramento jurídico legal equivocado. Mas os trocadores foram retirados, o custo das empresas caiu e, ao contrário, as passaginhas foram reajustadas num dos últimos atos administrativos do ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Então, quero dizer que é falácia, é conversa fiada, é conversa para boi dormir, dizer que a desoneração das empresas significa redução da tarifa. É mentira. Isso está demonstrado aí, está todo mundo vendo. Agora, vamos também desmistificar outras questões. Quando eu digo da desinformação dos nossos nobres representantes das empresas, das entidades empresariais, nós não somos contrários ao advento do cartão eletrônico. Espera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cartão eletrônico é avanço, é modernidade, é segurança pública, tendo em vista
que com a utilização do cartão eletrônico vai haver, conforme já está acontecendo, a diminuição da circulação de dinheiro em espécie nos ônibus e, por consequente, os bandidos não terão tanta atração com relação ao transporte coletivo. Mas a função do trocador não é tão somente o manuseio, receber dinheiro da passaginha, até porque o cartão eletrônico veio para trazer a modernidade. A função do trocador, e bem disse aqui o vereador que me antecedeu, o vereador Nonato, a função do trocador é auxiliar o motorista, mas é auxiliar também o usuário, o cidadão, aquele que paga a passagem. Quantas vezes as pessoas idosas... Oh, gente, isso é falta de humanidade, é falta de sensibilidade, e nós não podemos nos ater tão somente à manifestação de empresário. A manifestação mais legítima, mais própria e mais respeitosa é de quem paga a passaginha. É de quem está nos pontos todos os dias, de madrugada, de dia, de noite, de tarde. É esses que têm que ser ouvidos. É esses que têm autoridade, têm legitimidade para se manifestar. E já o fizeram. Ao contrário de aqui de 5, 6 laudas de empresários, a população já se manifestou com mais de 15 mil pessoas através de um abaixo-assinado. Então, quero lamentar essas manifestações. Eu respeito muito, até pelas pessoas que estão assinando os signatários desses documentos, mas digo da minha completa e absoluta contrariedade, a minha estranheza, e dizer que me causou espécie, sobretudo porque nós não estamos discutindo a questão do cartão eletrônico. O cartão eletrônico é importante, sim. Trouxe avanços. É modernidade. Somos a favor. Agora, o trocador não tem nada a ver com isso. O trocador não está adstrito a manuseio de dinheiro da passaginha. O trocador é para auxiliar os passageiros no embarque, no desembarque. O motorista guiando o ônibus com 50 pessoas à sua retaguarda, ele não tem condições humanas. Isso é um perigo, isso é um risco de acidentes. Vou fazer uma grande audiência pública. Eu quero chamar aqui esses representantes das entidades empresariais que eu respeito, que eu considero todos eles, bem como o comandante da Polícia Militar. Quero trazer todos eles, mas quero trazer, sabe quem? Quem paga a passaginha. Quero trazer você que está na sua casa, você que está na sua empresa, você que me assiste em todos os bairros dessa cidade. Em respeito a você, em acatamento a você, que paga, que move. Você é o grande responsável pelo transporte coletivo, porque é você que paga a passaginha, mas você não é ouvido. Quem são ouvidos numa orquestração são os empresários, entidades empresariais, num corporativismo, numa manifestação orquestrada, inteligente, estratégica. Mas nós estamos aqui. Esse parlamento é altivo. Estou aqui já no quarto mandato, com história, com experiência, e vamos até o fim. Digo e repito ao senhor presidente da Câmara, nobre vereador Adailson Aviano, meu presidente, quero participar da comissão que já foi designada por Vossa Excelência no mandato anterior. Quero permanecer nessa comissão para trazer luz, transparência, verdade. É inverdade dizer que a desoneração das empresas vai reduzir o valor das tarifas. Mas quero dizer ainda mais, senhor presidente. Está aqui nas minhas mãos, pelo WhatsApp, a manifestação dessa cidadã que é um exemplo para a nossa cidade. Ela movimentou mais de 10 mil pessoas e é porta-voz de um sentimento de toda a cidade. A senhora Graciete Correia me enviou agora há pouco as seguintes considerações. Não posso estar presente, mas estou acompanhando esta reunião e quero dar uma resposta ao representante da Polícia Militar. Manter o trabalho do cobrador não aumenta a circulação de dinheiro nos ônibus, mas ajuda na segurança de todos que precisam do serviço. Resposta para o presidente da CID. O desconto do cartão eletrônico existe porque o pagamento antecipado do serviço dá a eles condições de conseguir descontos em peças, combustíveis e pagamentos à vista para a prestação do serviço. Onde está o desconto do Vale Transporte referente ao imposto que foi zerado para as empresas através da Lei 8.075-2015, o CGO, que zera o imposto das empresas deixando o município de ganhar milhões por ano. E onde está a economia que deveria ser revertida para os usuários? O representante da Polícia Militar não anda de ônibus. E nem o presidente da CID e nem os demais empresários se manifestaram aqui. Que sejam ouvidas as pessoas que dependam do serviço e não quem não depende. Que abram consulta popular, então. É isso mesmo, Graciete. A gente está exatamente afinado. 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Vamos fazer uma grande audiência pública e você certamente vai estar compondo a mesa ao meu lado, representando milhares de pessoas também, trazendo a presença dos empresários, quem quer discutir essa caixa preta que é o transporte coletivo de Divinópolis. Cadê o Comutran? Para que funciona o Comutran? É só para elaborar uma planilha para dar fundamentação ao prefeito, para aumentar a passaginha? É só nessa hora que funciona o Comutran? Cadê os nossos representantes da população que compõem o Comutran, os notáveis que compõem o Comutran? Ah, tem muita coisa para ser esclarecida. A gente está só começando um trabalho, só iniciando um trabalho, que vai seguir através da comissão, que eu tenho certeza, pela história do presidente, pela sua elegância, haverá de atender esse vereador e estarei participando dessa comissão. Mas quero dizer que o valor da passagem em Divinópolis é equiparável e às vezes até maior do que muitas capitais. Portanto, essa conversa, essa falácia de que a tarifa será reduzida com a implantação do cartão eletrônico que justifica a retirada dos trocadores, me desculpe, minha gente, mas eu não concordo, eu não aceito isso. Iremos até o fim, em defesa daquilo que é mais legítimo, que é o interesse seu, que paga a passaginha, que move o transporte coletivo. Volto a dizer, conversei com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Eu acredito na palavra do prefeito, um senhor de 84 anos de idade, que já foi prefeito 3 vezes. Ele me disse textualmente, vereador Marcos Vinícius, eu também não concordo com a retirada dos trocadores. A conversa foi dada também com o seu secretário, que também...
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passaremos ao pronunciamento do último vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, imprensa, meu boa tarde. Nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Bismarck. Senhor presidente, essa casa, ela não mudou. Ela não mudou, senhor presidente. Eu fico vendo as pessoas aqui fazer alguns discursos que realmente eu não entendo. Eu fico com a alma esquizofrênica, com a alma dividida. Saber se aquilo é imaginário, se aquilo é verdade, ou se nós somos discípulos de Dom Quixote, imaginam as coisas. As pessoas sabem, como diz o Odemir, foi muito feliz da fala dele. Divinópolis está parado na sua agenda municipal com 3 problemas. A morte do rio, segurança pública e transporte coletivo. O resto são acessórios. Nós temos que fazer uma agenda municipal defender essas prioridades para dar sequência na vida. Mas o ano que vem tem eleição, senhor presidente. Isso aqui é um perigo. Isso é um perigo. Se a gente pudesse tirar uma radiografia da nossa alma, e se essa linguagem tivesse uma dose de verdade, coitado da gente. Essa Copasa está parecendo amor no portão, não resolve. Parece um pau de enchente essa Copasa. Isso é cantado em verso e prosa. Hoje só faltava o meu líder, o meu presidente, pedir o prefeito para revogar o decreto da Copasa. Eu estranhei. Eu quase caí de costas quando ouvi um honrado presidente Odair pedindo o Galileu para revogar o decreto. Ele não vai revogar. O Galileu não vai revogar. Pense na cabeça de vocês. Ele não fez decreto. Eu nunca vi um prefeito revogar decreto um do outro. Ele não vai. Se revogar, tudo bem. O Odair é um poderoso. Ele está entre os três homens mais poderosos de Vinópolis e ele está liderando esse movimento do revoga Galileu. Galileu pode até atender ele. Mas não vai. E fica com a sanfona velha, nheque, 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 e o trem não anda só. Esquece a Copasa. A Copasa está na Bolsa de Valores da Economia de Capitais. O Vladimir mandou esse decreto em agosto. Sabe por que que o Vladimir fez esse decreto depois de outubro? Que senão o militar fica devendo voto. Simplesmente por causa disso, gente. Simplesmente por causa disso. O Vladimir estava aqui, ele espumava, ele desmaiava, ele pulava na frente. Quando ele foi prefeito, ele fez tudo ao contrário. Está aí. Aqui nessa casa, tudo que você fala é gravado. Aí, Vladimir espumava e pulava, e salteava e arrumava, punha. Até as congressões e punha na boca. Mahoma era bravo. Nossa Senhora! Foi presidente e acabou. Mudou tudo. Esse decreto que ele fez dia 29, para valer a partir de 3 de janeiro, eu vou apresentar uma planilha. Que dia que dá o decreto? Quanto que é? Qual que é a média? Isso aqui. É estudo de planilha. Como faz planilha? Eu falei na minha palavra que esse mandato meu será destinado ao transporte coletivo. Essa caixa cinza, porque um preto é uma cor que me fascina e me encanta. Essa caixa cinza, nós vamos em cima dela. Nós vamos estudar ela. Eu estou vendo agora, em tempo real, os vereadores de Belo Horizonte pressionando o Calil para abaixar a passagem. Aqui, no apagar da luz, nós queríamos fazer uma lei onde nenhum prefeito, não ser calamidade, poderia fazer qualquer decreto um ano ou 6 meses antes do término do seu mandato, a não ser em calamidade pública. É uma brincadeira. Dou um aumento de 29 de dezembro no apagar da luz. Quantas pessoas andam por dia? Quantas pessoas andam por dia no transporte de novos? Qual o quantitativo por mês? Qual a média mensal de cada linha? Qual o índice passageiro por quilômetro? Tem uma pessoa que pega umas no Interlagos, a vez desce um Porto Velho. Então essa caixa cinza, novo vereador Marcos, nós vamos estudar ela. É tão interessante que eu assustei aqui hoje quando eu vi a presidente do CDL pedindo para baixar a passagem. O CDL devia preocupar que as lojas de nós não têm banheiro. Não tem banheiro. O usuário, o cliente, e agora pedindo. Mas onde estava o CDL, o Sr. Afonso Gonzaga, a CID, quando essa casa aprovou o projeto de lei EM-088, tirando uma média de 60 mil por mês do transporte? Em 2016, a planilha de 4, 3,5, em 2016 a 3, em janeiro de 2017, 2%, em julho de 2017, 1%, e a partir de janeiro, o ano que vem, o CGO, os 4% está liquidado. Está aqui! Não teve um governador que votou contra! Está aqui! Está aqui! Então, entre o discurso e a prática, tem uma estrada muito firme. Nós que estava a CID, o CDL e a FIENG, quando fizeram esse projeto de lei que os senhores vereadores da legislatura passada aprovaram. Eu vou questionar essa redução de receita. Eu vou questionar. Agora, estudante que já foi referência do Newton Nascimento, ele não tem uma prata. Nós estamos protocolando aí um meio passe. Mas você tem que ver como é que o povo está bravo. Eu tenho um grupo, Sargento Elton. Esse grupo está quase no limite. Já tem 253 pessoas. E nós debatendo essa questão do passe do tio de guerra e dos estudantes. E um povo lá falando, e eu só puxando e navegando e discutindo. Depois eu fiz uma pergunta, mais de uma hora. Quem que anda de ônibus pelo menos duas vezes por semana? Ninguém. Que vereador que pega ônibus aqui? Nós não temos a consciência do transporte público. Eu não sou contra as empresas, não. Eu quero desenvolver é consciência do seu transporte público, que quanto mais usa, mais barato fica a tarifa. Nós devíamos começar a dar exemplo de trabalhar de ônibus. Nós devíamos fazer um trabalho cultural de tirar 4 mil carros das ruas de Divinópolis. Eu não sou contra o bom empresário e empreendedor. Não sou contra. Mas eu não posso é que as políticas públicas e as políticas sociais, elas não sejam valorizadas e não sejam respeitadas. Por que que em Poste Caldas o tirador do Glorioso Exército Brasileiro não paga passagem? Por quê? Estou indo lá para Poste Caldas agora. Porque quando chegar aqui nessa casa, eu conheço essa casa. Isso aqui, o quadrado vira redondo e o redondo fica triângulo. Que é isso, essa casa? Essa casa não tem caladinho. Essa casa é uma casa de contradição. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Senhor presidente, o bom debate, ele encanta, ele alimenta a alma. Eu fico por entender quem vai votar contra o tirador. Quem vai votar contra o estudante? Eu estou protocolando amanhã um projeto de lei onde cada vereador e a senhora vereadora terá que fazer um relatório de 4 linhas de ônibus anual. Vereador chegar, escutar, quer saber e fazer um relatório. Isso é uma concessão pública. Está sendo protocolado amanhã. O meu mandato, cada um ano foi um determinado tema. Foi necessidades especiais, foi educação, foi para a política previdenciária, essa será destinada ao transporte. Ao transporte. Não uma forma, vereador Cretinho, simplesmente econômico. Uma forma cultural, segurança pública, no bom debate. Quero deixar bem claro aqui que eu não sou inimigo de ninguém. Nós devemos sentar e fazer ter um projeto de incentivo aos ônibus. tirar os carros das ruas. Nós temos que ver que cidade nós queremos construir. Que cidade nós queremos. Senhor presidente, agradeço a sessão e na próxima quinta-feira eu quero falar sobre o projeto que eu encaminhei à minha diretora sobre a eleição direta para presidente que eu protocolei. Muito obrigado.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador e gostaria de passar a condução dos trabalhos novamente ao meu vice-presidente Josafá, para que possa também fazer uso da palavra. Senhor presidente, gostaria de pedir a palavra como direito de resposta por ter sido citado pelo nobre vereador Edson Souza.
Concedido 3 minutos, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, que bom que aqui nessa casa a história fala por nós. Tudo aquilo que é discutido nessa casa está nos anais, nos arquivos dessa casa. Aquele cidadão que duvidar da fala do vereador Adair Otaviano, pesquisa nos arquivos, nos anais dessa casa e vai saber quem é que está aproveitando desse microfone para poder falar com o cidadão a verdade ou praticar qualquer tipo de mentira. Eu quero aqui dizer que quando nós falamos aqui da Copasa, eu tenho propriedade para falar do assunto Copasa. Sou o único vereador que, quando o projeto do esgoto chegou nessa casa, o primeiro projeto é M104/2007, o único vereador a votar contrário foi o vereador Adair Otaviano. Depois veio o projeto M061. Eu fui um dos 6 vereadores a votar contrário. Nunca fui aqui empregado de prefeitos. Ao contrário que nós ainda temos vereadores dentro dessa casa, que se nós estamos nessa sanfona velha, nesse unheco-unheco, é porque teve um vereador irresponsável e que se teve aqui a serviço dos ex-prefeitos do passado e que votou a favor para transferir o esgoto para a Copasa. Quem quiser saber quais são os vereadores que votou para ajudar a entregar o esgoto para a Copasa, para nós ficar com essa faca encostada no pescoço, sangrando o cidadão, pesquisa nos anais dessa casa e vai saber quem é ainda os vereadores que estão aqui entre os 17 que votou a favor para o ex-prefeito Demetrio entregar o esgoto para a Copasa. Ou melhor, aprovar a lei que autorizou o prefeito Vladimir entregar o esgoto para a Copasa. Quero aqui dizer que estou aqui a serviço do cidadão, sem mentir para qualquer aquele cidadão que acredita nos trabalhos dessa casa. Vereadora Adair Otaviano, tenho o compromisso de ser verdadeiro e de não usar dessa tribuna para fazer política. Essa casa não é uma casa para fazer politicazinha baixa. E sim para falar a verdade. Aquele que achar que o vereador Adair Otaviano tem propriedade para falar, ou que também não achar, entendeu o contrário, pesquisa nos anais da nossa casa e vai ver quais foram as atitudes do vereador Adair Otaviano aqui a favor do povo. A Copasa está tripudiando o povo por irresponsabilidade de alguns vereadores que passaram por essa casa. Ainda tem vereadores que fizeram isso aqui dentre os 17. Quem quiser saber quais são eles, faça uma pesquisa nos anais dessa casa e verá quem é que está mentindo para alguém aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho a sessão da palavra.
Repassa os trabalhos ao nobre vereador, presidente Adair Otaviano.
Dando sequência à nossa reunião, passaremos agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da nobre secretária Janete a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Não há projetos na pauta da ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo projetos na ordem do dia nessa tarde de hoje, passamos então à terceira parte dos trabalhos.
Pedi a palavra ao novo presidente para fazer menção...
Como líder
do PPS,
Conselheiro vereador, a palavra como líder do PPS nessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Para fazer menção ao nome do nosso deputado estadual, Fabiano Tolentino, pois eu falei de uma reunião que aconteceu na Nascente das Gerais, pertinente à questão da trincheira da Ibirité, e essa reunião foi solicitada pelo nobre deputado, né? Deputado do nosso partido, que sempre está atuante, né? Voltou agora este mês às atividades, né? E acredito que estará conosco nesta luta aí da trincheira ali da Ibirité, que ligará o Alvorada ao Serra Verde. Agradeço a sessão da palavra, presidente.
Nós é que agradecemos a fala do novo vereador Josafá, e não havendo mais assuntos nessa tarde hoje, agradeço a presença de todos, encerramos a reunião, em nome de Deus, agradeço a todos, uma boa tarde.